Fala, meu povo! Bem-vindos a mais um episódio do Seeking Growth Podcast, depois de um ano sem, sei lá quanto tempo sem. Tato tá aqui de novo. Vamos falar sobre os games, né? Eu tive como apresentador e anfitrião da transmissão oficial em português. O Tato tava como espectador, né? Então, duas visões bem diferentes, duas experiências bem diferentes. E a gente vai contar tudo aí pra vocês, beleza? Como é que foi tudo isso? Lembrando, esse podcast é trazido a vocês pela Hopper Nutrition, então se vocês estiverem precisando de algum suplemento para auxiliar ou na performance ou na saúde, Tato 10, esquece isso, cupom AXEL10, o link já tá aí na descrição, é só clicar e garantir. BS Cross, né, as melhores roupas aí pro seu treino, tem linha do Anderon, tem linha do Kaique, tem de tudo um pouco, tem roupa estampada, tem roupa simples, básica, que é o que eu gosto mais de usar. Então é só clicar no link da descrição também e usar o cupom AXEL10. E UltraOdd, os melhores equipamentos para o seu treino, né? Seja para um home box, seja para treinar em casa, né? Mesmo você sem ter um home box, um kettlebell, um dumbbell, um mini band, a UltraOdd tem. Quanto para os donos de box aí que querem renovar, que querem, né, melhorar os equipamentos do box, a UltraOdd ainda está com algumas promoções interessantes lá. Então vale a pena. Fechou? Por onde a gente começa? Vamos lá. Primeiro, por que que você decidiu ir para os games? Primeira vez? Primeira vez não, né? Segunda vez como espectador. Por que que você decidiu ir?
Cara, não me lembro a hora exata que foi. Mas assim, a Carol tinha vontade, né? E ela adora viajar. E eu já tinha ido, então eu tava assim meio que de boa. Não, já fui. Mas eu acho que o start foi quando o Gui competiu ano passado. E, meu, foi uma puta vibe. Foi tipo assim, eu em casa torcendo para ele. Falei, cara, tá irado isso aqui, eu preciso torcer lá de perto, tá ligado? E aí, entendi. Acho que foi esse o clique.
E mudou, né? Muita coisa com o Guilherme lá.
É outra pegada, você torcer pra um brasileiro. É. Tipo assim, não só o Guilherme, né? Tipo, tinha a Ju, tinha a Vitória, assim, na categoria principal. Ah, muito legal você torcer pro cara do Brasil, mano, tá ligado?
É muito diferente, né? A gente até na transmissão, né? Na hora que começou a melhorar, né, na hora que ele começou ali a subir no leaderboard no sábado, mano, começou a melhorar a transmissão, começou a subir, a galera assistindo, começou a hypar, até que sábado à noite estourou.
Ah, e mas será que não era porque estourou. Era quinta e sexta também?
Eu não sei, mano, porque, tipo assim, na quarta tinha bastante gente, tá ligado?
É, porque até o Coliseu tava fácil de ir pra finish line lá.
Tato invadiu o lugar dos outros.
Isso aí foi sinistro.
Tato invadiu o lugar dos outros aí, ó, durante os games. Tá sendo procurado lá no Coliseu.
Ah,
não, mas eles são suaves com isso, né? Tipo assim, não pode chegar e ficar lá 3 horas, mas na hora tipo que assim, você é vai... Tipo assim,
é igual a Lu fazia. A Lu ia lá, via o Gui e saía de boa. Isso. A galera então ficava até que tranquila com ela. Fica... Eu fiquei o máximo que deu, mano. Eu não tava nem aí, não.
Mas você ficou no meio, você não ficou ali em cadeira nenhuma, você ficou na escada.
Não, fiquei em cadeira. Você na foi... escada não pode, segurança fica falando, sai da entendi. Escada. Mano, isso eles são muito chatos. Você não pode colocar mochila na escada. Você não pode ficar na escada por mais de um minuto, que nem já chega te tirando. Disso. Porque pra
então, se der algum acidente... Você invadiu a cadeira dos outros.
É, eu sentava lá. Se alguém... Mano, assim, cara, eu não sei se eu devo falar isso, cara. Mas, assim, eu acho que ninguém que tá ali comprou a finish line, velho.
Será?
Eu acho que um ou outro, tá ligado? Tipo assim, eu saía, quando o nego já virava e falava, excuse me, aí eu já nem falava, não vou discutir, já levantava e saía. Mas eu acho que se acontecer o contrário, eu chegar lá fazendo isso, eu acho que eu tiro uns neguinhos do lugar ali, viu, mano?
Não, mas acaba rápido essa porra, o nego não vai.
Mano, eu não sei o que é.
Porque acaba muito rápido, tipo, na hora de você comprar ingresso pro Coliseu, todo mundo fala, meu irmão, finish line acaba rápido, né?
É,
tipo...
mas eu não sei, até quinta com certeza é tranquilo não, de
sim,
ir.
Aí sim.
Final de semana sobrou umas cadeirinhas perdidas ali, mano.
É interessante aí, galera. Não é uma recomendação, mas pode ser uma oportunidade aí pra quem não conseguiu um lugar lá na frente.
E assim, tipo, eu tava andando com o pessoal. A partir do momento a gente falou, tipo assim, a gente tinha nossos lugares lá em cima.
Sim.
A gente falou, meu, dá pra caçar os lugares melhor. Só não dá pra ir 8 negros juntos.
Sim.
Vamos se separar e cada um por si, no final a gente se encontra. Aí cada um por si rola melhor pra achar uns lugares melhores.
Falaram aqui, ó, Tato meteu a tática do cinema.
Mano, posso pegou falar, foi involuntário, velho. E posso falar, eu cheguei lá na finish line e eu falei, caraca, eu tô no melhor lugar. Porque, mano, juro pra você, o Vini me olhou da arena e começou a rir. Aí depois eu encontrei com ele e ele falou, Tato, eu olhei pra você e falei, caraca, o Tato tá melhor que eu. Sim. Porque eu sentei entre a raia 5 e a raia 6,
bem
mano.
Bem no líder ali, né? É. Bem no...
Ele falou, mano, tá melhor que eu. E eu tava assim, mano, tomara que ninguém me tire daqui, velho. E aí no final eu já tava em casa, sem camiseta, e torcendo e quebrando grade.
Você chegou lá na terça, na
Cheguei
quarta?
Cheguei na terça.
Na terça. Como é que foi a sua, tipo, a sua ida pros Estados Unidos? Fala pra galera, assim, mais ou menos. Que a minha foi fodida, né? Fiquei fodido no Panamá, me fudi de preto e branco, tive que virar assim, a noite em Chicago, no aeroporto,
não foi... esperando ônibus. Podia ter sido melhor, né? Tipo, eu peguei a Avianca, fiquei 3 horas de atraso, mas o atraso até que menos mal, mas aí, tipo, de business, os caras me colocaram na econômica, aí eu fiquei putaço. Isso, né? Mas aí, depois daí, foi tudo tranquilo, mano. Só esse estrezinho no começo, e de resto foi tudo tranquilo.
Eu recomendo que vocês nunca voem de Copa na vida de vocês.
Pô, bota fé que eu voltei de Copa e deu tudo certo. Ah, mano, deu tudo certo.
Mas mano, você parou no Panamá?
Eu ia até tirar fotinho lá da business e falar, não sei o que o Axel reclama da mano, Copa.
Você parou no Panamá e deu tudo certo.
Deu tudo certo.
Você saiu de Chicago na hora, aí... mas qual que era a sua escala?
Nova York, Panamá.
Qual que era a sua escala
no Panamá? Nova York, Panamá. Como assim?
Quanto tempo de escala?
Mano, era...
50 minutos?
Uma hora.
É, então, foi nessa que eu me fudi. Você deu uma puta sorte, então. Tá, tu deu sorte.
Mano, era uma horinha. E assim, você como eu sorte. Comprei na companhia, não comprei em 1, 2, 3, nem decolar, eu falei, tô comprando na companhia, pagando business. Se der alguma merda, eles resolvem, mano.
Sim.
E aí, mas deu tudo de boa,
é,
velho.
É, mas tipo assim, não é que não resolveram. Não vou falar que não resolveram. Eles resolveram, mas tipo assim, não tinha voo pra Chicago antes de 6 horas da tarde do outro dia. Não tinha voo pro Brasil antes de meia-noite meio-dia do outro dia, entendeu? Então, eles resolveram
botar. É chato, né? Eles resolvem, mas é chato.
É isso, mano. É chato pra caralho, muito chato, muito chato. Mas você deu sorte.
Mano, eu ia te zoar, eu até esqueci.
Pois é, graças a Deus, agora eu já tô mais tranquilo.
Mas sabe por que eu esqueci? Porque quando eu pousei no Panamá e a gente já foi pro portão de embarque, eu olhei o avião e era um Airbus A320 pequenininho, mano.
Eu falei, avião da Azul.
Eu falei, nem fudendo que eles vão ter business aí. Certeza que vão me tirar da business de novo. Eu já tava puto. Quando eu entrei, eu vi as fileirinhas da business deitadinha. Eu falei, nossa, Deus é bom, velho.
Mas é business, mas não é aquela business.
Não, também. Era a business de deitar.
Era
business boa.
Então, tá, só se cagou na volta, né? Pode nascer com a bunda virada pra lua. É, mas a ida, você chegou lá na terça-feira, né? E aí, o que você foi fazer em Madison?
Terça-feira? Caraca, eu já esqueci, não é possível. Fui treinar. Já
esqueceu.
Fui treinar? Eu cheguei...
Onde é que você
treinou? Na real, eu cheguei meio tarde. Cheguei, tipo, 6 horas. Lembra que a gente tava falando de almoçar e tal?
Lembro.
Mas aí eu cheguei, era 4h30, 5 horas já.
Fui pro hotel...
Aí devo ter ido jantar e só isso, foi nada demais.
Aí na quarta você chegou cedo lá, nos games?
Na quarta eu treinei e fui pros games. Treinei 6 da manhã e fui pros games.
Treinou naquela Big Day?
Não, treinei em outra, porque eu queria fazer Open Gym, então eu fui numa que tinha Open Gym 6 da manhã. As outras era só aula da turma, mas aí nos outros dias eu fui na aula da turma, falei, foda-se, Paulo,
pude Open Gym. Você treinou todo dia?
A maioria.
Hã?
A maioria.
Ah, eu não consegui
treinar. De graça?
De graça?
As crossfit estavam abertas de graça.
É mesmo?
Uhum.
Porra, nem sabia. Eu vi uma, aquela que eu te mandei, que era da equipe da Mayhem lá, que tava... Lembra que eu te mandei um?
Uhum.
Eu tava falando lá que era pago, $25, sei lá.
Nessa eu fui e era pago. O primeiro dia, tá. 6 da manhã.
Uhum.
Nas outras, na casa da Tier e a Big Dani. E a outra Big Dani tava de graça.
É legal a cidade, né?
Cidade... Ah, é interiorzinho, tranquilinho.
É, então, cidade pequena, cidade tranquila. É até uma parada boa, o nego tá perguntando, né, se vai mudar ou se não vai mudar de Madison. Vai mudar de Madison, não 2023. Se Deus quiser, estaremos lá de novo, mas depois vai mudar. Só que uma parada interessante, né, um lado bom de ser em Madison é justamente ser uma cidade pequena.
É, não, eu acho que se for mudar é pra outra pequena.
Então, porque...
Não tem como ir em cidade grande, mano.
Exato, né.
O bagulho já tá muito grande.
É legal ser em cidade grande... Sei lá, por causa do acesso e tudo. Mas na hora que a gente para pensar no evento, como é que um Capitólio, um evento daquele do Capitólio ia rolar na cidade grande?
Não dá.
O ônibus...
E outra, para a cidade, é mó legal, isso. Para a cidade.
Exato. Né? O ônibus lá, para os atletas irem para a piscina, também trânsito. Aí foi o que eles falaram lá em Los Angeles, na época que era, eles pegavam trânsito, né, se fudiam. Eles ficaram fudidos no aeroporto, naquele bagulho de ir pro rancho.
Esse é o ponto ruim de ser cidade grande. E então, outra,
acho que vai continuar
é o que alguém me falou, nem sei se foi até você, tipo, na Califórnia, eles eram mais um evento, né? O que acontece de evento lá na Califórnia? Em Madison, eles são o evento.
Exato. A cidade toda respira a parada, né? Não, fica, fica bem legal, fica bem legal. É, eu cheguei na segunda. Fui nos games, fui ver como é que tava a estrutura, essas coisas, fui ver onde é que a gente ia ficar, a gente fez check-in, pegou a pulseira. Dessa vez a gente ficou, você nem viu, né, onde é que a gente ficou.
Não.
Ah, não, mas a gente se encontrou lá no estacionamento. Então a gente tava ali do outro lado do estacionamento. Vocês saíram com o carro por ali?
Uhum.
Então, a gente tava perto da saída dos carros ali, num container.
Que merda, hein?
É, tava bem pra trás.
Cara, assim, se vocês verem onde ele fez a transmissão, tipo assim, a mesma coisa de ter ficado em São Paulo fazendo a transmissão.
Então, a gente foi pra lá, a gente falou isso, né? A gente foi pra lá pra assistir os games de uma tela do computador. Só que é aquilo, né? Você tem que se fuder primeiro pra mostrar o valor, pra mostrar que vale a pena.
E quem vai ajudar a dar valor?
E aí depois...
Vocês assistindo, que são. Compartilhando.
Vocês que são...
Eu vi nego no grupo falando caras. Assim, pô, tá chata a transmissão do Brasil, mas eu vou ver só pra dar uma força.
É isso, porra. É isso aí. Tem que ser assim. Não interessa se tá gostando ou não, irmão. Deixa um negócio lá.
Às vezes até engatar. Eu ouvi isso na quarta-feira, tá? Devia ser no comecinho. Vocês estavam entrosando
O primeiro dia. E o primeiro dia a gente teve um problema de técnico. Então, ficou um pouco o sinal. Ficou meio ruim, né? Eu admito que ficou meio ruim. Foi tentando ser uma parada boa. Porque, até pra vocês entenderem o que aconteceu, a gente tem várias opções de sinal dentro lá do programa que a gente usa, né? Para a gente conseguir ter uma faixa de áudio dos narradores dos Estados Unidos e uma faixa de áudio só do som da arena, eles mandaram um sinal X lá, que é um outro nome. Só que esse sinal que deu problema, porque ele era mais fraco, não era tão bom quanto o sinal mais simples de ser enviado. Aí picotou nosso áudio, picotou a tela, né? Picotou a imagem. E aí teve uma galera que acabou reclamando, saindo até da transmissão. Mas na quinta-feira, a partir da quinta-feira em diante...
Eu acho que o pessoal já tava engasgado com a Copa Sur. Aí falou, vou dar mais uma chance. Aí no dia acontece isso, mas bom que recuperou depois. Falaram que vocês brigaram, você e a Nath era briga todo dia, é isso?
Não. Não brigava, a gente brigava fora da câmera, né?
Na transmissão não tinha umas discussões? Eu não consegui ver, né?
Não,
por acaso, esse ano eu fui.
De vez em quando eu dava... De vez em quando, um cortava o outro, tá ligado? Mas coisas normais de transmissão. Acontece.
De transmissão.
Meu irmão, a gente ficava 12 horas ao vivo por dia. Porra, como é que você vai ficar 12 horas ao vivo por dia, irmão?
Sem uma briguinha, né?
Não
sem,
dá.
Sem uma cutucadinha.
Aí, ó, falaram aqui, ó. Axel mostrou que é o homem mais paciente do CrossFit brasileiro. Aí o Caio falou, estava hateando a transmissão. Ah, foi o André?
O André falava outra coisa. O André falava assim, pô, assistir em português é foda.
Você fala inglês, André? Você fala inglês, irmão? Você fala inglês?
Irritamos o Axel, eu nem vim aqui pra isso e fizemos isso.
Você fala inglês? Se você não fala inglês, então, porra, para de reclamar, não, irmão. Aproveita o bagulho.
Mas
o
Axel, é que os americanos, sim.
Os caras são profissionais.
Eles têm uma voz, sim.
Eu chamo muito lá profissional há 20 anos do bagulho,
eu
né?
Eu sei.
Mano? É diferente.
Não tô comparando, só tô falando que a voz deles conquista.
Não. E eu tava vendo...
Ouvir nada é emocionante.
Eles têm muito bordão.
Sem entender nada.
Eles têm muito bordão, mano. Eu tava vendo ali agora, Melhores Momentos, um videozinho que saiu de 4 minutos. Tem um trecho ali que tem no fundo, ele falando assim... Tem um trecho que tem no fundo ele falando assim, ano passado nós nos reunimos de novo. Esse ano estamos de volta com a ação. Sabe, em inglês, um bagulho assim, uma frase
mas
icônica, tá ligado?
Mas dá uma emoção, né?
Porra, o maluco é foda, irmão. Não sei de onde ele tira essas porra. Fala inglês o quê? André fala inglês porra.
Gente, a Axel tá... É que, tipo assim, é meio que uma narração isso também. Transmitir é tipo narrar também, né?
Tipo narrar. Você tem que, irmão... E é uma parada que é meio foda.
Você acha que você é melhor comentarista ou narrador?
Eu acho que eu sou melhor comentarista.
Então você acha que você sentiu isso na
transmissão? Também. Porque a Natália é mais que narradora, né? Do que comentarista. Só que a gente tava meio que dividindo as tarefas. Então, cada hora um puxava um pouco. E eu tenho que pegar mais o ritmo disso.
De
só
nada.
Que, mano, como é que você pega ritmo se você faz três eventos no ano?
Você tem que fazer mais.
Isso. Mais o quê? Mais qual? Entendeu?
É diferente você narrar na arena
muito
e narrar
diferente.
Na transmissão, muito. Né?
Tipo assim, eu acho que eu narrei melhor a Copa Sur, mesmo com todos os problemas, do que só na tela dos games, entendeu? Porque eu tava vendo a arena na Copa Sul, eu não tava vendo tela. Eu tava lá em cima vendo o que tava acontecendo na arena.
Mas eu acho que você comenta bem. Você devia investir em ser comentarista mesmo. mas... caras contratar um narrador.
É porque é um trabalho, né, mano?
É foda que o narrador tem que ser do CrossFit também, pra dar a vibe,
Tem que entender.
Então talvez seja até melhor te treinar pra narrador do que
pode achar ser um. Pode ser também. Porque, mano, na hora que você bota alguém que não é do CrossFit, na ESPN teve já no Brasil, né?
Então,
teve umas paradas assim, que
me nada foi... contra, que eles não são do meio, só isso.
Não tem como você narrar um negócio que você não entende, né? Não tem como você narrar um negócio que você não entende. Imagina aquela prova da Sandbag.
E CrossFit, pra quem não entende, não é tão legal assim.
Não também. E também não é tão fácil de compreender. De entender, não é. Algumas provas, né? Principalmente nos games, a gente tem ali que o desenho...
Que
né,
dá pra que ver quem tá na frente.
É. Outras provas, não. Tem várias provas que, meu irmão... Ah, pega aquela Elizabeth Elevated lá, que tinha paralela lá com a transversa. Indo e voltando pra lá e pra cá o tempo todo. Como é que você vai saber o que tá acontecendo? Não
entende o mínimo.
Então, mas o foda disso é realmente ter pouco, entendeu?
Mas estão falando aqui que você trazia muita informação evento. Mais relevante do que a transmissão americana. Isso eu boto fé, que o Axel caixinha de informação,
a cabeça não é grande à toa, né?
Não é grande à toa.
Pelo menos isso. Perguntaram aqui, o melhor seria três pessoas na transmissão do que duas? Não três simultâneas. O melhor seria ter uma outra equipe, não em outra equipe lugar, necessariamente, talvez. Mas...
Tipo na arena ou...
Porque lá nos Estados Unidos, mano, é uma pros individuais, é uma pros times, uma pros grupos. São três equipes diferentes de narrador e comentarista. Fora isso...
Fora que o cara já pode pesquisar tudo só do Elite, só do individual.
Só do que ele vai fazer.
O cara só pesquisa do time.
E ainda tem comentaristas de arena, né? Então, o Tommy Marquez fica na arena, passando informação. Aí tem um outro cara, que é pica também de informação, de dados, assim, analíticos. Ele fica na arena só com o microfone dele, passando informação para quem tá no broadcast. Então, os caras estão recebendo informação de vários lugares diferentes, de várias maneiras diferentes... E, porra, eles estão muito mais descansados, né? Estão muito mais tranquilos ali. A gente, meu irmão, começou de manhã, toca e vai embora até tarde.
E ficar sentado assistindo cansa.
É.
Imagina ficar sentado tendo que assistir mesmo e pensando.
É que games
é cansativo.
É que games parece é muito...
A gente tá reclamando de barriga cheia, mas é um trampo cansativo, sim, ficar nessa função.
A gente não tá reclamando também, né? A gente tá só,
só mostrando pra vocês como difícil,
E, mano, você ficar... Teve uma vez que eu soltei uma parada que eu não queria ter soltado hora nenhuma, né? Soltei um foda.
Na transmissão?
Não é nada demais, foda, pra quem fala português.
Depende do contexto,
então, difícil. Eu falei, a mal é foda, entendeu?
É muito boa.
É isso.
Traduzindo
é muito boa. Entendeu? Mas foi... É que, tipo assim, a gente tem que dar uma controlada, né? Ainda mais eu, porra. Aí, porra. Não dá pra falar porra, né? Então, a gente controla, só que... A gente foi fazer as contas no final, em 4 dias a gente ficou 50 e poucas horas ao vivo.
E só mandou um foda?
Só um foda.
Tá louco.
Só um foda, em 50 e poucas horas ao vivo. Não falei um porra,
Mas acho que foi isso que faltou, porque o palavrão traz emoção demais.
Imagina você, puta que pariu, o Baleiros ganhou, caralho, mano.
É outra pegada.
Mas até no futebol os caras não falam. Na televisão não é liberadão. Né? Hoje em dia, em streaming, tá mais suave, porque streaming, aí cada um faz o seu, né? Recebe seu sinal, é independente, aí nego xinga, fala o que quiser. Agora, porra, na hora que é bagulho televisionado, profissional, assim, não tem como falar palavrão. Eu acho também que palavrão não é um... Eu juro pra vocês que eu não acho que palavrão é um...
Depende do contexto
e significado. Né? Não é um linguajar chulo, na minha opinião. É um linguajar pra gerar ênfase em certos pontos, entendeu? Igual você falou. Caralho, meu irmão!
Acabou, isso aí não é um palavrão.
É, entendeu? Só que é.
Bota fé.
Só que é.
É, não é você que fala palavrão natural, você deve ter sentido isso.
Pra caralho, porque eu tenho que pensar, né? Não tem como eu falar, porra. Caralho! É foda, tem que estar ativamente pensando ali o tempo todo. Mas foi bom. E se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor. Se Deus quiser, ano que vem vai ser melhor.
Ô, bota fé que eu já reservei o hotel.
Ah, mas é a melhor coisa. Inclusive, eu recomendo pra vocês.
Não é a melhor coisa, não. Tava tudo dobro do que eu paguei. Bota fé, mano. Mas eu reservei. Vai que aumenta do dobro.
Mas, ó, você reserveu com cancelamento gratuito, né? Espera um pouco, então, e olha de novo.
Porque mano, tava tudo dobro.
Eu lembro que Ó, eu até entrei no meu
book. Eu vou fazer um vídeo pro meu YouTube com todos os gastos de hotel, passagem, com tudo. Vou fazer um vídeo desse.
Eu até entrei no meu book esses dias pra fazer um. Pra ver o negócio que a gente vai viajar no final do ano. Aí tinha lá uma reserva antiga minha de Madison. Mano, tava muito barato. Tudo bem, foi num hotel vagabundo, né? Mas eu tinha
reservado. Não, mas eu tô comparando o mesmo hotel que eu reservei.
O mesmo hotel.
Já tava o dobro.
Às vezes é a época também.
E outra, não só tava o dobro, como um monte. 80% esgotado. Já estava esgotado, segundo o Booking.
Então pode ser por causa disso.
Acho, entendeu? Que o nego está emocionado.
Pode ser todo mundo vamos emocionado, esperar, reservando, e aí fica nesse hype. Vai ser em Madison em 2023.
Não tem data, mas eu arrisquei dois finais de semana lá, duas semanas reservei dois hotéis.
Ah, mas dá para saber, ó. Quer ver?
Eu não sei visto. Qual que é a teoria deles. Tem alguma teoria?
É o último final de semana de julho para agosto, na hora que bate ali. Só que esse ano foi o primeiro que foi totalmente em agosto, né? Eu acho que o final de semana tava meio zoado. Mas, ó...
Dia 31.
Então, deve começar dia 30 de agosto. 30 de julho. Começar dia 30 de julho. Eu não acho que vai começar dia 6 de agosto. Né?
Entendi.
Pelo que,
eu reservei
historicamente,
o final de semana antes. O de 24, 25 e esse.
Isso. Historicamente, garantir, pelo, né? pelo que a gente tem, é isso.
Mano, meus vlogs estão animal. Gente, desculpa não ter o time do negócio, mas ano que vem vai estar mais profissional.
Foi o que eu falei com o
Não, mas, eu, mas eu tenho esse feeling já me falaram isso, tanto de TCB, do tudo que eu vou falar. Gente, você tem que fazer e postar. Falei, gente,
só que não é simples, assim, né? Vídeo no YouTube não é assim pra editar, né? É muita coisa, muito volume. E é o que o Tato falou também. Na hora que você filma e edita, é muito mais fácil. Só que não tem como ele filmar e ele mesmo editar lá nos games.
E eu também não tenho essa prática. E outra, pro vídeo ficar melhor, um editor vai fazer o vídeo ficar melhor. Mesmo com eu tendo feito a filmagem. Então eu filmei, mandei pra ele, mas ele já avisou. Tá, tô com outros trampos. Eu falei, meu, beleza, relaxa. Aí ele tem que ver todos os meus vídeos, que deu lá 20 GB de vídeo.
Sim.
Então ele tem que ver todos os vídeos, separar, cortar, vídeo criar um roteiro na cabeça dele.
Vídeo
YouTube, o ideal seria ele junto. Então, marcas que quiserem patrocinar essa vez no que vem.
Jogar um videomaker lá.
É isso.
Já mandaram aqui, ó, 31 de julho. Vocês acham que vão incorporar quinta-feira também com eventos? Muita gente tá pedindo isso. Cara,
esse ano incorporar.
Esse ano teve, né? Você tava ali naquela hora? Você tava lá? Você ficou lá no Games o dia todo, quarto?
Cara, eu nem me lembro o que eu fiz. Quarta-feira foram quais
quarta provas? Quarta foi a prova da bike. Provas. Começou com a prova da bike.
Certo. Essa aí eu cheguei só na bateria masculina.
Você chegou lá pro final da prova, então.
É.
Aí depois teve a prova cancelada. Né? A 2A e 2B. Isso. Aí teve a prova 3, que foi a de... Que o Gui foi bem.
Fiquei direto. Esse dia direto.
Que foi do
Tava
do
empolgado skill, ainda.
Né? E aí a última prova foi a Elizabeth Elevator.
Isso.
Né? Foi isso. Até a Mayhem atrasou, eles têm uma equipe inteira pra isso. Então, até a Mayhem não soltou ainda, né, os vlogs. Verdade.
Não?
Não.
Caraca.
Não.
Ele soltou uns BTS lá.
Acho que soltou um.
Será?
Acho que soltou um só. Um só. Aqui, o moleque solta vários, viu? O Craig Richman, né? O moleque fica... Mas você vai ver, o Butter Bro soltou um vídeo só de uma hora. Eles fizeram um vídeo só de uma hora dos games. Só que, mano, são três editando... Os três filmando, os três editando, né? E fazendo gráfico e tudo. E os caras não dormem. Os caras não dormem durante os games. É bizarro.
Pô, esse cara tava comigo lá na finish line, quando o Gui ganhou a prova.
Sim.
Do
o cabeludo? Era o Riber.
E aí ele olhou pra mim assim, quando passou em câmera lenta o Gui ganhou, e falou, o Gui ganhou. Eu falei, E todo mundo viu. Eu falei,
Mas é ali. Ali não... Ali meio que não adianta, né? É a tornozeleira. Não tem muito o que falar. Chegou.
Mas eles botaram o vídeo em câmera lenta, viram que... Dá pra falou, ver que opa, pisou, melhor a gente não botar de novo. E ó,
dá
nunca
pra,
mais botou nada.
Dá pra ver que pisou primeiro, mas também não ia mudar muito, não mudou muita coisa,
quem
né?
Quem que tinha que brigar? Era o Gui não quis brigar, então... Mas também... o Gui falou assim, porra, Tato, uma hora eu tava entrando ali, e o cara me chamou falando alguma coisa de hit, não sei o quê, e eu tava meio com pressa, nem respondi, acho que ele ia corrigir isso, mas acho que... Como eu não dei atenção, ele nem corrigiu e ficou por isso mesmo.
Ah, mas também não ia mudar. Pra ele não ia mudar nada. Não ia mudar nada. Ele e o Nick ficaram com a mesma pontuação. O Nick que ganhou ali 3 pontos a mais, né? Do que ele ganharia. E não ia mudar nada pra ele. No geral, qual evento que você mais gostou?
Porra, velho, eu gostei de um monte. Até das invenções eu gostei. Tipo assim, aquele cross-x lá, crossover.
Double crossover.
Crossover. eu não tinha gostado, e aí no dia seguinte, ou dois dias depois, eu fui treinar numa CrossFit, que quem deu aula foi o dono da RX Smart, bota sim, fé, sim. E o bicho pula corda pra caralho, mano.
Azedo.
Não, ele pula corda e ele ensinou muita coisa. Ele deu uma aula de double under, mano. Tipo, eu vi que eu pulava errado o double under.
Pois é, aí, ó.
Bota fé, mano.
O curso, programa aí, ó.
Eu corrigi double meu double under, mano.
Mas tem muita coisa, cara. Sabe o que acontece?
E outra coisa.
A gente negligencia essas porra que são básicas. E são
simples. Não, mas tipo assim, eu pulava certo pra muita gente que é daqui do Brasil. Só que ele falou um monte de coisa. Ele falou, não, isso aqui é besteira, isso aqui é mentira. Tem que ser assim, assim, assado. É o melhor jeito.
E o que que é?
Joga ah, aí. Não, tipo, a posição da mão, a altura da corda não é até o mamilo, é até umbigo, mano. Ele falou que o ideal é até umbigo.
É porque, umbigo é foda pra pular.
Mas não, ele pulou com a corda no umbigo e ele fez 30 crossover lá
no a minha corda da boiler bate aqui no meio da minha barriga.
E aí ele ensinou também o crossover lá e a gente fez um pouco. Uhum. Falou, meu, não é um bagulho tão escroto de colocar, não. Depois que eu tive a aula, eu vi que foi legal colocar.
Então, umas coisas que eu vi, né? Eu gostei, não achei ruim. Eu gostei. Eu só vi uma crítica construtiva, né? E que eu achei interessante. Não é tão. Duas coisas para essa prova específica, né? Porra, teve muito movimento novo em uma prova só.
É.
Podia ter meio que espalhado um pouco mais, sabe? Dividido um pouco mais. Até pra gente conseguir acompanhar melhor esses movimentos. Porque, tipo, o pistol numa perna só ficou meio que perdido ali. Ninguém tava...
O pistol era o de menos nesse aí,
então,
né?
Então, mas... E o pegboard strict?
Mas eu acho que, cara, fez muito sentido isso. Porque você tudo... pega numa prova de peso, num RM, quem é especialista vai ganhar. E nas outras sim, provas que tinha ginástica, não era especialista em ginástica que ganhava.
Sim.
Porque era uma ginástica bem mediana pro nível deles.
Sim.
De repetição e de técnica.
Então pode ser uma prova...
Essa prova é de especialista bom, entendeu? Para recompensar um especialista. Então eu achei que foi inteligente isso.
Entendi.
Porque, pô, um especialista de handstand de ginástica faz aqueles bagulho muito fácil.
É. Mas, tipo assim, aí você pega um... Esse game teve uma característica também que eu gostei muito, que foi... Mano, não teve nada muito pra especialista, tá ligado? Tava tudo bem equilibrado. Então, por exemplo, o Vellner é bom pra caralho de ginástica, mas não conseguiu pular a porra da corda.
É.
Então, é um movimento monoestrutural, ginástico, double under, salto de corda? É, mas não é um movimento específico da ginástica artística, né?
Não.
Então, o que tá ali misturado, o pegboard, o press to handstand, né, a pirueta. Então... Você tinha que ser minimamente bom em ginástica, né? Ser especialista ajudaria. Só que se você não conseguisse pular a porra da corda, também não adiantava nada.
Não adiantava
então,
nada.
Isso foi um tema geral, né? A gente viu o Gui não indo tão bem na prova de jerk, que ele é, sem dúvida, o melhor. Se fosse botar ali só o jerk, 30 segundos for time.
Ah.
Então, mas ele, a gente viu ele não indo tão bem nessa prova. Por quê? Porque tinha corrida no meio.
É.
Né?
Então... E ele não tá ruim de corrida. O que ele me falou até, ele falou, pô, Tato, acho que a gente não treinou muito corrida no campo mesmo, no chão. É, lá quando eu fui, a gente fez muita corrida, muita, na esteira.
Sim.
Tá ligado?
E é diferente.
E pode ter sido isso um ponto que ele tenha sentido. Sim. E que tenho certeza que esse ano ele vai correr pra caralho na rua.
Com certeza, com certeza. E aquilo também, né? O Gui, infeliz, ele tem uma, na minha opinião, é que ele tem um parâmetro muito bom com a galera que ele treina lá.
É.
Né?
Só ajuda.
Só que. A comparação que ele... O parâmetro que ele tem nas competições que ele faz, né? Onde ele tá competindo, é muito fraco. Essa é a real. Ele ganhou uma prova de corrida e natação aqui. De
ganhou,
muito.
Ganhou.
Fácil. Ganhou fácil. Só que, mano, lá é uma outra coisa completamente outra diferente. Coisa. Né? Na hora que a gente chega nos games, né? Os atletas têm um domínio muito maior da corrida, né? Tem um condicionamento geral muito melhor. Então, pô, a gente viu, o Riquelme ficou em último.
Riquelme foi último?
Acho que foi, 38º. Não foi o último, mas foi 38º, se eu não me engano. E, porra, o Riquelme competiu bem pra caralho aqui.
Competiu bem, ele começou mal
ele
e
vacilou,
cresceu na Copa Sul.
E ele vacilou numas provas, né? Que, tipo assim, o Pedrinho acabou sendo desclassificado, né? Por causa do doping, o Riquelme entrou. Só que o Riquelme, se ele tivesse feito a parte dele, ele teria entrado e não teria perdido pro Pedro. É que ele vacilou pra caralho no sábado. Na prova de Legless ele tomou 2, 3 no reps, aí se fudeu.
Putz.
E na prova do peso, ele tem aquela carga lá que é esquisita, né? Que a gente já conversou sobre isso. Então ele ficou ali pra baixo e acabou. Agora chegou lá, tomou um pau, nervoso. E é com esse nível de atleta que o Gui compete aqui na Copa Sul. Então é aquilo, né? Por mais que ele venha e domine e ganhe sem dificuldade, é nunca tomar isso aqui como parâmetro também. É.
Mas eu acho que ele não tomou, não, cara.
Eu também acho que não, mas eu acho que fica um pouco no subconsciente, sabe? Ah, na prova de corrida e natação, eu ganhei pra caralho. Ganhei. Não é que eu tô...
Não, lógico que ele não se sente ruim. Ele nunca se sentiu ruim, né? Até alguém já foi criticado até por isso. Mas, o que eu conversei com ele foi tipo assim, mano, parecia eu falando sobre o TCB. Ele falou, tá, tu não tava rendendo, mano. Treinei pra caralho, não tava rendendo. Ah,
também tá bom. Também tem isso.
Falei, tá bom. Eu também senti, o que eu vou te falar? Eu senti a mesma coisa.
E é complicado, né? Porque é o primeiro ano do Bosma, né? Uma programação completamente diferente. Inclusive, galera, semana que vem, na terça-feira, tem um episódio só sobre programação com o Bernardo e o Neto, tá? A gente vai destrinchar todos os workouts, vai falar sobre tudo isso. Mas o que eu falei com você aqui antes, né? E até a gente falou... A gente se encontrou sábado à noite lá ou sexta à noite? Nos games, agora não tô lembrando. O Gui já tinha começado a melhorar.
Acho que foi sábado à noite.
Ele já tinha melhorado.
Ele tinha ganhado duas provas.
Então, o que eu falei, né? No sábado de manhã eu postei. Não é possível
o
negócio
desse. Cara, e foi o que eu falei pro Axel. Eu falei, ó, o Gui podia ganhar todas as provas. E na última ficar em último. Essa galerinha, essa patotinha, ia virar e falar, ah lá, ficou em último, viu? Exato. Não tem cardio, não tem isso.
Exato.
Entendeu? Então esquece, eles estavam esperando o Gui vacilar.
É parar de falar besteira, mano. Tem que parar de falar besteira, na moral. Porque não é... Eu não consigo nem assimilar um negócio desse, de verdade.
Eu nem dei muito ibope, mano.
É isso, né? Não dá ibope, porque... Mas no sábado de manhã eu postei, né? Falei, sábado meu irmão, é dia de... É moving day, que eles chamam nos Estados Unidos, né? E eu tava esperando isso, porque a gente não sabia as provas, né? As provas quase não foram divulgadas.
Isso é legal pra caralho, né?
De não saber as provas.
Ficou só uma prova por dia divulgada, o resto você descobre lá uma hora antes.
Eu acho irado também. Então, a gente não sabia as provas, só que, porra, eu estudo CrossFit, né? Eu acompanho há um tempo, principalmente a galera da metodologia, né? E o Bosma é criado dentro da metodologia, né? Uma coisa é você querer analisar competições externas, outra coisa é você analisar quem tá ali falando sobre metodologia e fazendo um teste da metodologia, do CrossFit raiz. Na hora que teve quarta, quinta, sexta, falei, vai começar a vir prova boa pro Gui. Não tinha tido prova curta, não tinha tido prova com peso, né? Com
a cara, na real, eu acho que teve até provas boas que foi o que aconteceu. Ele virou e falou, não rendeu, era a prova que eu achei que ia bem e não rendeu.
Então, mas mesmo assim, não eram provas que são tão boas para ele quanto as outras que iam aparecer
no final de semana. Ele não se destaca tão a mais, né?
Entendeu? Seriam provas que ele ia ficar no meio do bolo se ele estivesse competindo bem. Ia ficar em décimo, décimo segundo, décimo quinto, né?
E ah, pode ser.
Ele acabou ficando em 20º varada, acho que teve 30º em alguma prova ou outra, não lembro agora. Mas eu sabia que ia vir aquela característica dele que, mano, não tem como ninguém ganhar
explosivo.
Dele. É o que ele falou. Ele é o mais rápido do esporte. Não tem ninguém no mundo que é mais rápido que o Guilherme, né? De explosão, de velocidade. Aquela prova do hat-trick foi ridícula.
Mano, ele saía no all-ball, ele saía na frente.
Era pra ser, então.
E era 20 all-balls.
20 all-balls.
Como que você arranca duas all-balls de vantagem em 20 all-balls, mano?
Era pra ser uma prova equilibrada, mano. Disputada. Não
mas
foi.
Ele abriu 10 segundos, segundo.
Não, mais de 10 segundos.
Foi acho mais? Que
foram 12 segundos e meio, 13 segundos.
Então, uma prova de 3 minutos.
Meu irmão.
3 minutos somando, absurdo, né? Os 3 rounds.
Isso, então. Né, é absurdo. É absurdo. Não tem ninguém tão rápido,
legal,
tão explosivo
legal.
Quanto ele. Não tem, não, não tem. Não
legal
tem.
Que assim, os gringos estavam torcendo pra ele. Também, claro. Entendeu?
Porque...
Não é pra ele.
Pelo show.
Quem ia bem, a galera animava. Vibrava e torcia. Mano, era legal. Muito bom.
Então eu sabia que ele ia começar a aparecer mais essas provas, dessas características, e ele ia começar a subir, ia começar a se destacar. Foi o que aconteceu, né? A hat-trick, aí depois no sandbag. Pô, a prova do sandbag foi irada, né?
Cara,
você não gostou?
Pra gente que torceu foi legal. Mas o Gui falou que tava todo mundo se cagando. Porque o sandbag, você fica esquisitinho, né?
Ah, não. Você fica
torto.
Você fica
peso
torto.
Pra caralho.
Você fica torto.
Mas, pô, tanto que eu não sei quem assinou o Close Friends do Gui. Mas deu desespero. Ele, não, gente, acabou, deu tudo certo. Tô aqui na Fiso. Só senti uns estalos nas costas, não consigo andar, não tô sentindo a perna, não tô conseguindo falar, mas amanhã eu tô zero. Aí eu falei, ô Gui, não me preocupa não, vai, mano, você acabou de recuperar dele. Não, tá tudo bem, relaxa.
Tá, então é isso. Ó, uma pergunta interessante aqui do Caio. Ah, que eu concordo em não criticar e apoiar principalmente momentos ruins, mas ele criou uma expectativa e se posicionou muito firmemente, gerando uma frustração na galera. Não acha? Mas aí a frustração...
Não só na galera, é nele também. Nele,
então, mas olha só, mas a frustração, ele gerou uma expectativa pelo que ele tava falando? Tá, mas tá, quem
falando, tá criando... Falando não, mostrando.
Então, né, pela maneira que ele se posicionou, né, foi isso que eu quis dizer, porque foi isso que ele falou aqui, ó, pelo posicionamento, né, ó. É, ele criou uma expectativa e se posicionou muito firmemente.
Ah, mas ele se posicionou pelos não só dizendo,
não,
né?
Não, pelos resultados.
Veio no Copa Sul, deixou os brasileiros muito atrás dele. Não,
e quartas ele ficou em segundo no mundo.
É,
nas provas iguais, né? Ele ficou em segundo no mundo nas quartas. Então, ele vem mostrando, né? Só que, mano, é aquilo. Tá, todo mundo gerou uma expectativa. O que vai adiantar? Que bom que vai sair, né? Que coisa positiva que vai sair de ficar criticando e falando besteira no chat, ficar criticando e mandando besteira. Eu não sei se mandaram no Instagram dele, tomara que não tenham mandado, né, mas...
Mandaram, pô, esquece, então, hater é assim.
O que que vai, meu irmão, e esse não é o momento de nem vocês que gostam dele, que estão querendo apoiar, quererem falar alguma coisa.
Mas quem cria expectativa?
É a pessoa.
Não, mas você cria expectativa por quê? Porque a pessoa é boa.
Sim.
Então, e o cara vai mal e você vai zoar ele? Pô, não, não, se ele já criou expectativa, ele já provou alguma coisa. E aí os caras zoam.
Então, eu acho que não vai levar a nada, de nenhuma maneira, você falar besteira, né? Você querer fazer hate, querer, né? E aí muita gente, teve gente até do Brasil falando, né? Ah, não, pode ser que o Guilherme esteja machucado. Mano, eu odeio quem faz essas porra. Eu odeio quem fica fazendo picuinha, querendo inventar fofoquinha só pra ter mais like, pra ter mais visualização. Porque aí todo mundo começou a falar, ah, não, será que o Guilherme tá machucado? Mano, se ele tiver machucado, uma hora ele vai falar. Agora, ficar inventando coisa não vai ajudar ninguém a nada, né? Não vai ajudar ninguém a nada. Então, porra, eu odeio quem inventa coisa, brother. Eu odeio quem inventa coisa.
Faz parte do marketing dele. O quê? Ficar entre os 10 do mundo?
Então. Aí no final das contas...
Não entendi.
Aí no final das contas ainda tem gente que consegue... que hate, né? Tá, só quer hatear. Porque o cara ficou em décimo no mundo. Ah, não, ano passado foi sétimo. Uma coisa que essas pessoas têm que entender é que, mano, crossfit não é 100 metros rasos, tá? Não é 50 metros livres na natação. A prova muda, o teste muda a cada ano. Então,
é
um teste vai estar mais
enviesado para o Eduardo acabou de falar aqui, que o resultado vai depender do programa. Gente, é igual, sabe quando você tá na escola e você fala, você não é nerd, tá? Aí você estuda e cai tudo que você não estudou. Mas você estudou, não sei o que você não estudou. Aí você fala, ah, mas o Fraser, a tia... Mas sempre tem aqueles nerds que tira 10 dependendo do que cair.
Sim.
É a mesma coisa.
Exato. Cara.
Então relaxa. O Gui tá se preparando para ser esse nerd, que eu acho que ele já tá muito perto, pô. Ele ficou um ano em sétimo, outro ano em décimo. Porra, não tá ruim, pelo amor de Deus, né?
Pô, tá louco, 2 anos de top 10. Pega quantos atletas tem 2 anos de top 10 e 5 vitórias de
evento? Então calma, ele tá indo no caminho, gente.
Tem atleta que tá há 7 anos lá. Aí, ó. Tem gente falando que a tia tava grávida, né? Nego é idiota.
Mano, mas eu vi a tia com cara de cansada, hein? Em algumas provas ela demonstrou cansaço, o que ela não é normal dela.
Na prova da Elizabeth Oliveira.
Isso.
Mas eu acabei de ver aqui.
Mano, essa eu tava na frente dela.
Eu acabei assistindo. De ver o que aconteceu. Ela acabou de falar aqui no vídeo dela com o Shane. Ela começou o Games bem, segundo lugar. Na prova na prova do Double Crossover,
ela saiu eliminada. No primeiro. Não, e foi legal que ela meteu um xingaço lá na tela, né? Não, ela meteu um fuck. Muito engraçado.
Ela saiu em primeiro. Ela saiu no primeiro corte, ficou em 23º lugar. Aí ela falou ali agora que ela foi pra última prova do dia, tipo assim, eu vou levar essa prova. Só que, mano, o bagulho transverso lá, andar naquela porra, pegou todo mundo meio que despreparado, tá ligado? No final das contas, foram 150 pés andando naquele bagulho.
Caralho!
Coisa pra cacete!
Sim. É um negócio novo, né? Fora os jipes, né?
Então, fora os jipes, né? Então,
aí, 45 metros.
Aí ela falou, eu comecei muito forte e não aguentei. Não aguentei porque, meu irmão, eu morri. Bateu o motor, tá ligado? Então ela bateu o motor, por isso que ela tava com essa cara de cansada. Ela bateu o motor real.
Mas eu nunca duvidei que ela fosse buscar. Era só questão de tempo.
Também acho, né?
Falando de verdade, a tia vai buscar, tanto que quando começava o dia e acabava a primeira prova e às vezes eu tinha ido treinar, porque sexta, sábado e domingo eu só fui a partir da segunda prova, porque tava um sol do caralho, campo era horrível pra assistir, eu só ia na segunda prova. Aí eu já virava e falava, a tia já pegou o primeiro lugar? A tia já pegou o primeiro lugar? Tipo, eu já sabia que ela ia pegar, tá ligado?
Não tem como, né, mano? Ela é muito acima ainda. Ela é muito acima ainda. Ela tá, pode estar um pouco menos acima. A programação pode ter pegado ela meio despreparada, né? A programação um pouco diferente.
Ela subiu 5 vezes. Às vezes o relaxo baixo também. Às vezes relaxou um pouquinho também. Sim,
também, né? Mas a gente viu que no final ela já tava... Pô, você viu na última
prova? Dominando, sorrindo, igual sempre.
Na última prova ela só ficou pra trás e falou assim, ah, beleza, pode ir. Pode brigar aí vocês, que eu já tô tranquila, já...
Braba, a tia é braba. Foi muito louco. Mas foi legal ver ela fora do primeiro lugar. Assim como foi legal ver a Mayhem fora do primeiro lugar foi. No começo e tendo que buscar.
Mano, teve uma hora que sabe o que eu fiz uma hora?
Não, sabia que eles estavam há 3 anos, alguns anos, sem sair do primeiro lugar? Porque eles já começavam a primeira prova ganhando.
Verdade.
E aí, tava 800 e não sei quantos dias lá em primeiro lugar. Eu vi algum comentário disso.
Mas é verdade. É porque eles já começavam, igual o Games do ano passado, eles começaram ganhando 6 provas.
Pois é.
Aí esse ano eles bateram recorde, mas no meio do caminho. É. Ganharam 7 provas, mas no meio do caminho, exatamente. Né? Exatamente.
Eu acho que ano passado eles ganharam 5. E esse ano eles ganharam 6 e 7.
Acho que pode ser. É. Acho que foi 5 e aí a sexta, a Navy
Blue. Porque o Rich comemorou bastante essa sexta prova seguida aí.
Ah, os caras não param de bater recorde, né? Chega já também. Vai se aposentar, Rich.
Não, a gente não se aposenta, não. Compete comigo. Tá meu amigo, hein? Quem acompanhar meus vlogs vai ver.
Tá seu brother?
Eu tenho um novo amigo.
Tá seu brother? Tá seu brother?
Tá meu brother. O cara olhou pra mim, lembrou de mim, é amigo, né?
Lógico que é.
Esquece.
Brother, irmão. É, calma aí. É, passou já aqui o negócio de criticar. Gui vai no Rogue. Inclusive, acreditam que será um bom parâmetro para ele participar do Rogue e do Lollapalooza? Cara, do Rogue, eu acho que se ele for convidado, ele vai. Eu não sei se já foi convidado. Não sei se já saiu o convite, sabe?
Não sei.
Eu acho que ele vai ser convidado, né? Eu acho que ele vai ser convidado de qualquer maneira. E eu acho que ele vai bem. Eu acho que é um bom parâmetro. Agora, o Lollapalooza... É também um bom parâmetro, só que já é lá para janeiro, eu não sei se ele vai querer ir, não. Não sei se ele vai querer ir. Porque o foco dele é... então o foco dele é mais games. Então o Rogue...
Todo achismo, tá, gente?
O Rogue é bem na off-season, né? Bem na off-season, daqui a pouco, em outubro, o Rogue. Então não tem muito... Não mexe muito, né? Na preparação, na temporada. Agora do Lollapalooza dá uma mexida.
Pô, falaram aqui do Russo, né?
Falaram aqui agora, que
Eduardo muito falou. Simpático e tal. Mano, foi muito legal a energia lá na arena. Alguns negócios que eu reparei. O Garar, no começo, nego vaiando ele. E no final, tava todo mundo já aplaudindo ele. E o Russo nem se fala. Geral adotou ele, mano. É. Tipo, não tinha que não gostou dele ali, tá ligado?
Mas a história do Russo é fodida também, né?
Ah, sim, não.
Porra, aí depois de 4 anos sem conseguir visto, aí esse ano ele ficou sem ver a mulher, 6 meses, sem ver o nascimento do filho.
E fora que ele tava ali,
tipo... E ele é muito carismático, né? Mano. Uma filmagem muito legal é dele ganhando a prova do Rinse and
Repeat. Cara, não vi vídeo nenhum.
Da natação. Ele ganhando a prova da natação e do esqui, ele não sabe, né? Porque naquela prova ali, tipo assim, não tem como você saber se você ganhou ou não. Você tem que esperar pra ver a contagem de caloria. Aí ele tá agachado assim, olhando pra plateia e, tipo, acho que começa a apontar pra ele, sabe? Falar, ó, você ganhou. Aí ele faz assim. Aí ele levanta, sabe? Aí comemora, fala com a galera.
Cara, mano.
É bem legal.
Geral aplaudia ele. Quando eu falava o nome dele, gritavam até mais pra ele do que pro Medeiros, que é americano em si. Então, achei maneiro isso.
E eu gostei muito, né? Vamos falar da performance do Rick e do Roman. O Rick me surpreendeu pra caralho, mano. Caralho, mesmo, assim. Muito.
Cara, surpreendeu porque a gente não olhou direito, né? Porque ele fez igual no Games que ele ficou no
2017.
Pódio.
2017, ele fez igual em 2017, mas...
Só que lá tinha o Fraser pra ocupar o primeiro lugar e não dá essa visão, esse holofote nele.
É, mas...
Mas ele começou muito bem também nos dois e caiu no final.
Então ele foi bem, só que eu não achava que ele tava tão bem ainda, entendeu? Eu não achava que ele tava tão bem em relação ao field. É que ele é muito
raçudo, às vezes é programa, mano. Né? Tipo, as semi é muito mais tradicional.
Sim.
Mais e tem mais nego melhor que ele.
Sim.
E lá é mais se vira nos 30, aí é coisa nova. E
ele é muito raçudo,
então,
né?
Exatamente. Mano, às vezes isso também.
Ele é muito raçudo, mano.
Cara, foi legal.
Ó, o Tata, você viu a prova do jerk dele?
Cara, chegou, não vi porque eu tava vendo o Guia.
Ele tava, mano, não tava na mesma bateria? Tava na mesma bateria?
Tava, mas o Gui tava numa ponta, ele tava lá no meio.
Ah, verdade. É, tava na mesma bateria. Mano, você vê a posição overhead dele?
Horrível.
Não é boa, mano.
Ah,
é aquela normal. Posição que, meu irmão, o cara tem que fazer uma força do caralho pra se manter ali, sabe? Aquela que o braço fica aqui, tá ligado?
E se mandar ele ficar parado, ele não fica.
Não fica.
Tremendo.
Aí, Só que o bicho é tão condicionado, mas tão condicionado, meu irmão, que a corrida ele ia bem e ia fazer jerk pra caralho lá no bagulho.
É.
Jerk pra caralho.
Não, o bicho raçudo.
Então ele é muito raçudo.
E achei legal que, tipo, o nego vaiando ele, ele quieto na dele, e do nada, todo mundo aplaudindo e, tipo, entendendo que, e... porra, caiu, foi suspenso, cumpriu a suspensão e
já
tá lá
era,
competindo.
Né? Já era, já mano, era.
E
a regra da competição.
Cara, quando eu tava no meio da galera e eu via que o nego vaiava ele, eu meti um come on, Ricky. Mano, e nego,
tá
juro pra você, nego tá olhava assim, ó.
Tá, tu gosta.
Aí eu fingi assim que não tava olhando pra mim, mano. Legal, é legal isso. O que mais?
É... Aqui, ó, o Caio veio tirar, veio pedir desculpa por sempre tirar sarro quando eu falava do Russo. Russo é zica, mano. Ele é bom. E aqui o Vinícius falou. O Axel ficou 2 anos falando, o Rick nem é tudo isso. Foda-se, tem que ver. É, e ele pagou, ele calou minha boca.
Não, e de time, que eu ouvi dizer que você falou que o time...
Acertei na lata, tá? Vocês estão falando aí o quê?
Não,
o
pera, quê? Pera. Primeiro que o time da N cagou tudo.
Não foi tão bem, né?
Quanto não, não foi esperado. Tão bem. Eles não ficarem em segundo é ir mal.
Não, mas seleção. Eu não esperava o segundo deles. Eu não coloquei eles em
e
segundo.
E você falou que a Invictus não ia bem, que era um time fraco.
A Invictus eu errei. Agora a Navy Blue acertei, caralho.
Não, falei porra, que de Blue 3.
Ficar em segundo.
Acertei um não conta, porque acertei a Navy não conta.
Não. Acertei primeiro e segundo lugar, irmão. Não,
então você errou 50%. Oh,
mas a Invictus fez milagre, né? Fez milagre.
Cara, eles estavam competindo bem demais, mano.
Fez milagre. Olha o tamanho das meninas.
Competiram muito bem.
Olha o tamanho das meninas, bro. As meninas magrinhas.
E o time da N, você não dava pódio pra eles?
Da N? É. Terceiro lugar.
Você dava o terceiro lugar
terceiro
pra eles?
Terceiro lugar.
Navy não Blue dava o segundo.
Não, Navy Blue segundo. Time é time, bro. Você sabe como é que funciona. Time é time. Os caras têm um time muito bom, são muito entrosados.
Mas você não acha que eles só não ficaram em segundo porque a Lauren tá muito abaixo? A Lauren pareceu muito abaixo dos outros.
Ah, eu, aí, o
time ela deu azar, né? Ela é muito ruim de empurrar. Faz tempo que ela é ruim de empurrar. E caiu muita coisa de empurrar, mano.
Ah, e ela também sempre tá bichada, né? Eu acho que ela tava com
ela lesão. Tava bichada?
Ela tava bichada também. Tava com uma lesão, o que é onde é que era? No ombro. Ela é ruim de empurrar e ainda tava com a lesão no ombro, de novo.
E ano que vem, a Catherine vem pra esse time ou não?
Acho que ela vai. Ela quer competir individual, ela falou. Ela falou lá no...
Querendo é poder. Ela queria esse ano também.
Mas ela deu má sorte. Ela deu má sorte.
Não, tudo bem. Mas você acha que mesmo assim ela não vai dar o braço a torcer?
Eu acho que ainda não. Eu acho que ela vem individual. Ela deu má sorte porque de 6 provas, ela teve 2 provas com muita puxada, em que era o determinante. Ela é horrível de puxada. Né? E teve o Legless, que foi pra todo mundo. E teve o Ring Muscle Up. Que aí ela se fudeu também na semifinal dela e acabou ficando de fora. Então, acho que ela volta. Ela
não, eu acho Google, que ela tem condição de classificar sim, mas ela não volta mais pra brigar por título. E querendo ou não, com o time ela volta pra brigar pelo pódio, né?
É. Mano, mas é foda falar da Catherine, porque é que 2020 foi um ano atípico, né? Mas 2020 eu falei que ela não ia nunca mais pro pódio.
E ela foi. Em segundo
lugar. Ela ficou em segundo? É, ficou em segundo.
Eu acho que foi em segundo.
Foi, ficou em segundo. Então eu fico meio receoso. Fiquei meio receoso. É, o que, que você tá achando desse time secundário e terciário da Mayhem? O terciário eu não sei se vai ter futuro, sinceramente. É. Eu acho que foi formado ali, beleza. Conseguiram, meu irmão, com uma competição sensacional. Foi uma puta briga, não sei se vocês acompanharam, mas foi uma puta briga pelo 5º lugar ali na semifinal. Eles e o Training Think Tank, que acabou indo também, porque o outro time foi pego no dop. Mano, foi uma puta briga. Os caras, o time todo fez o que precisava fazer, mandaram bem demais. Agora, eu não acho que é aquele time que vai, tipo, perdurar não, no tempo, sabe? Foi um time formado ali pra
também acho momento. Que não, acho que eles queriam ir pro Games, era uma opção deles irem e aumentar a chance deles, e eles foram.
Isso.
O time 2, eu acho que também é mais ou menos isso.
Você acha?
Acho. A Sasha que é muito individual, ela prefere individual. Não é aquela que ela prefere individual.
Eu não conheço, né?
O Ditico tava voltando agora a treinar, né, direito. Que não ganhou do Gui já, né?
Mas não chega,
não. Não, não chega no Gui, não.
Não, mas... não no Gui, mas não chega. Eu acho que não chega nem. Eu acho que não chega.
Cara, não sei.
Classificar individual de novo, eu acho que não chega.
Não sei. Aí o Luke, nunca falei nada disso com ele, mas. Pô, todo mundo gosta de individual, né?
É.
E aí você tem um time que. Um, que é a Sasha. A outra menina eu não conheço. Nunca falei com ela. A outra menina
Alexis,
time.
Alexis Johnson, né?
E aí a Sasha, ela já falou no Instagram, perguntaram, você prefere o quê? Individual ou time? Ela falou, prefiro individual.
Ah, então ela deve ir, né? Ela é nova pra cacete também, nova. Então deve ter sido pra pegar experiência e vão soltar ela.
Vamos ver.
Ah, vão soltar. E ela tem potencial pra cacete, pra quando classificar aqui da Copa Sul.
Ela tem potencial pra classificar agora, pra brigar no Games, não. Tem que botar ela lá pra ver.
É, pra brigar eu também acho que a gente tem que primeiro chegar lá e tem que ver, mas... Agora, de Tico, não... Pelo... E eu tô falando depois que ele voltou, né? Ele voltou a treinar, competiu na semifinal lá do... nos Estados Unidos ano passado, no individual. Eu, sinceramente, não sei se...
Pô, ele pegou um Last Chance, não foi? Também? Ele classificou até pro Last Chance.
Não, ele classificou pro Last Chance.
É, não
ele
ficou tão longe assim.
Não, ele ficou em oitavo. Acho que ele foi o último a classificar pro Last Chance. Ficou em oitavo.
Pô, você já classificar pro Last Chance, assim, na gringa?
Só que é o foda é que o top 5 é muito azedo nas semifinais lá fora.
É. Ah, eu não duvido. Eu não me surpreenderia, tá ligado?
Duvidar também não duvido, né?
Ainda mais que com quem treina com o Frone.
Duvidar eu também não duvido. É, por que os atletas tops... Não, calma aí. Por que os tops individuais do Brasil não formam um time forte pra competir ao invés de ficar na rabeta no individual? Ah, mano, é a opção de cada um, né? Eu acho que só ir pros games no individual é um sonho. E se você tem a mínima chance de fazer isso acontecer, eu acho que você vai tentar durante um tempo antes de você mudar pro time. Eu acho, pelo menos aí é a maneira que eu vejo.
Eu também acho, porque, pô, quem... muitos que estão tentando hoje viveram aquela fase que a gente disputava com os gringos, em que deixava a gente bem atrás, com uma chance minúscula de ir. E agora a chance disputando com a América do Sul, a chance não é só clara, como a gente já provou que a gente vai, né?
Exato.
A gente tinha classificado 4 brasileiros, aí o Pedrinho caiu, ficaram 3. É, fora o time que tinha classificado também. Então, abriu muita margem para brasileiro. Então, acho que eles querem, né? O individual.
O que acham do Sam Cornoyor no individual ano que vem? Eu acho que ele vai destruir.
Ele é brabo, mano.
Eu acho que ele vai destruir no individual.
Ele é brabo. Os treinos lá com ele e com o Gui é embaçado. É. Esse bicho fica disputando todo treino, credo.
Ué, Tato, você quer isso aí? É isso aí, filho.
Não é todo treino. Todo treino. Não tem essa. Tipo assim, vamos de boa, vamos. Rema 1800, vamos.
Não, então vamos voltar lá. Momentos dos games. Qual o momento ali que você mais gostou, assim? O que nos games de Madison, né? Primeiro foi Madison. O que ali destacou pra você?
A cidade. A cidade tá respirando o games. Foi legal isso. Tipo, os boxes em função do games. Tudo em função do games ali. O hotel com um monte de cartaz de games. É, isso foi legal. Agora, de prova... Cara, eu fiquei... A prova do Sandbag, mano. Porque... Eu acho que foi a primeira que o Gui ganhou, né? Ou foi a segunda?
Foi a segunda, o hat-trick foi
segunda.
Antes.
O hat-trick foi antes?
Foi.
Cara, mas eu tava ali na cara dele, tipo, pra mim foi muito emocionante, mano. Foi muito irado essa parte, mano. No meu vídeo eu filmo ele me olha e ele aponta pra mim, eu falei, caraca, ele tá me vendo aqui, mano. E aí depois ele foi disputar na minha frente, eu gritando na orelha dele, mano. Pra mim foi muito foda essa parte.
Eu imagino, deve ter sido, meu irmão. Solta logo essa porra desse vlog, caralho, pra gente assistir.
Vamos soltar. Semana que vem.
Qual prova que você, fora a emoção ali, que você achou mais legal, no geral, assim? Você foi assistir o Capitólio lá, não, né?
Não.
Lá na chegada?
Não fui.
Você ficou nos games ou foi fazer outra coisa?
Fui treinar. Fui treinar, porque você via uma parte da prova aqui, a outra parte era longe. É. Eu falei, ah, cara, vamos aproveitar treinar, mais fácil. Cara, não sei que prova eu gostei mais, assim. Você tá falando gostar de ver ou gostar de, tipo, vontade de fazer?
Ah, é, de prova que você achou legal, de vontade de fazer.
Cara, eu vou te falar que eu achei legal a... Como é que é o nome? Elizabeth, achei legal. Que mais? Cara, nem me lembro muito das provas. Tem que ver as provas, vamos ver.
Teve Elizabeth, né? Aí teve no outro dia a da corrida com o Jerk.
Essa eu não tinha vontade de fazer, não. Cara, me perguntaram dessa aí. Tato, e aí? Falei, mano, eu ia chegar pra fazer um jerk na primeira corrida e esquece, acabar minha prova aí. Cara, a Jack, prova irada.
A Jack Pro, a última.
Prova irada, colocando aquele capzinho no remo.
Isso mudou. E esse é um assunto até que eu tenho que bater também. Agora vocês tratem de treinar metendo louco, hein? Porque, meu irmão, vai ser cobrado a partir do momento.
Cara, foi muito louco isso aí.
Não adianta só querer ficar na estratégiazinha bonitinha ali. Vai ter que treinar também de vez em quando metendo louco, porque senão...
A outra prova que foi louca também foi essa aqui, dos muscle up, jump overs de HD e terminando com os land também, dá uma puta emoção.
Up and over.
Foi legal.
Foi irado.
Essa aqui do handstand ponta cabeça do... Inverso não gostei, do all ball também. Pra fazer, né? Tô falando. Sim. Não faria.
É, a do handstand do bloco HSP, a ideia eu gostei, da execução não sei se eu gostei tanto
assim. A Elizabeth, a Jack e esse back nine aqui, que é os yoke carry, dois front, três slip, dois front.
Faz essa prova, pô. Não tem yoke, tem yoke lá na Black Chip, tem, né?
Eu tenho yoke, dá pra fazer.
Faz essa prova aí, você vai bem nessa prova?
Vou bem. É 300 quilos.
No yoke.
O yoke.
Oh, mas... E olha como é que é, pô, interessante.
300 quilos.
Olha como é que é interessante. O Yoke, tipo assim, o Gui é o atleta mais forte.
Muito forte. Barra ali. Ele não foi o mais rápido.
Ele deu uma perrengada. Você viu o Willie George, que não é um atleta tão forte assim.
Eu perguntei, falei, Gui, você arrumou errado de novo o Yoke? Porque no passado ele arrumou errado, né? Ele falou, não, tava pesado. Eu falei, mano, nossa, então deve estar mesmo, mano.
Então deve estar bem pesado. Mas isso é interessante, né? Que a força, ela se... mostra e é aplicado de maneiras diferentes. É. Né? Por mais que o Gui tenha muita força e tenha ido bem no sandbag, por exemplo, né, que outras pessoas que têm levantamentos olímpicos bons não tenham ido tão bem, ali no yoke é uma força diferente. A gente vê o BKG, né, que nunca foi muito bem em cargas.
Andando com o yoke, andando, tipo assim, tranquilo.
O Willie George, o Jeffrey Adler, né, muito bem no yoke.
É verdade.
Então é bem diferente. Isso é interessante analisar também. E é interessante para vocês que querem se preparar aí. Não adianta só fazer uma coisa ou outra, não. Tem que ter uma preparação bem geral.
O Eduardo está falando aqui. Acho que a visibilidade seria maior para os atletas brasileiros se eles ficassem melhor em posição nos times do que ficar lá atrás individual. O problema é que a gente fez um time do Brasil forte para ir... ano passado, e mesmo assim ficou lá atrás, gente. Não tem esse milagre também.
Exato.
O time que for não vai brigar top 10, não, filho.
Não.
Não tem time no Brasil para formar para brigar top 10.
Além disso, todos os atletas têm que treinar no mesmo box, né? O Rodrigo falou aí, todos os atletas têm que treinar no mesmo box. Então vai ter que todo mundo se mudar para uma cidade, treinar no box filiado, tem todo esse rolê. E não é tão simples assim, né? Não é tão simples assim. Mas vocês não acham que é treino também nesse object? Se se dedicar, ele poderá ir muito bem. Com certeza, é treino, tudo é costume. Treino. Costume, né? Usar sempre. Então, com certeza vai ser uma coisa que ele vai bater também mais essa temporada aí. Ó, essa pergunta aqui é interessante, mas eu não gosto de gente que tem esse perfil observador, tá?
Não, esse cara aí é babaca. É vai nos meus vídeos ficar me xingando.
Ai, falador de merda, né? É. A pergunta dele foi boa, só que não é tão
não,
boa assim.
Não, é cara que não deve fazer 100 kg de snatch.
Então, esse é o ponto, né? Então, eu já vou tirar você da tela, mas eu vou falar aqui porque vale a pena a gente tocar nesse assunto. Eu e o Tato, a gente já falou sobre esse assunto em outro episódio, mas eu acho que vale a pena revisar. Porque tá todo mundo falando que o games é só condicionamento e aí não foda-se a carga, né? Não importa se você é forte ou não. Não é assim que a banda toca.
Então, ser forte te ajuda muito, mano.
Não só isso. Ó, nós brasileiros precisamos aprender definitivamente que só força no CrossFit não adianta nada. Games tem 12 provas, então ganhar só de força te faz sei lá o quê, que você ia continuar.
Primeiro que se você classificou pro game, você não tem só força.
Não, pra começar. Pra começar, o início de tudo, na hora que a gente pensa em competições de CrossFit, seja lá qual for a competição, você tem que ser minimamente forte pra brincar. É simples. Se você não tem certas cargas, se no Open da vida, que tem uma escada de clean, que vai até 140 quilos, se você não consegue fazer um clean de pelo menos 120 para ficar ali na última janela, você não vai nem avançar para a próxima fase. Você não avançaria para a próxima fase antigamente, né? Vamos botar assim, porque agora 10% pode ser que você avance. Mas se você não consegue far ciclar um deadlift de 143 quilos bem, mano, você não vai competir. Você não vai conseguir competir. Se você não tem no mínimo 100 quilos de snatch, mano, e tô botando bem baixo, tá? Seria no mínimo 120 quilos de net.
Acho que 100 quilos pra, tipo, elite do Brasil, no máximo.
É, tem que ter no mínimo 120 quilos de net. Você tem que conseguir fazer um odd com 100 quilos de net de uma maneira relativamente confortável. Então, se você não tem cargas mínimas pra brincar, se você não tem um nível de força básico, não adianta querer brincar. Vai ter uma prova que vai ser boa pra você? Ah, vai. Por exemplo, no Open da Vida, teve aquela prova de Dumbbell Thruster, Toast Bar e Double.
E Open ainda nem é um parâmetro ainda, né?
Não, mas eu tô botando até no Open. Até no Open. Aquela prova de
deadlift desse ano. Sim, mas até no Open chega uma hora que eles põem peso.
A prova do deadlift desse ano. Nem era uma carga pesada. Era 100 quilos. 100 quilos,
mas eram 110.
Então, se você não for... Mano, quebra os outros meio. Nem consegue fazer. Quantas pessoas não conseguiram nem terminar essa prova? Então, Se você não é minimamente forte para brincar, não adianta. Não adianta. Por isso que eu parei a minha vida agora e vou só treinar força. Foda-se.
É, falar ser forte não é importante. Tá bom, então vai lá carregar um yoke de 300 quilos sendo fraquinho.
É, o pedido falou aqui. 300 quilos de yoke, foda-se a carga, faz lá.
Cadê? Não vi. Mas é tipo isso, ah, não adianta ser forte. Ah, não adianta, então vai carregar. Vai fazer quatro frontes, 4 com 140 sendo fraquinho. Não tem, ser forte te ajuda muito. O problema é que chega uma hora que você tem que...
Isso.
Treinar outras coisas também.
Isso, exatamente.
Tipo assim... Precisa ter o clean de 190 igual o Gui tem? Não precisa, mas, mano, ele não treinou pra ter clean de 190. Ele chegou lá,
é natural dele, é genético dele.
Entendeu? Então é isso, você não precisa... Chega uma hora, meter um clean de 160, já tá bom. Isso. Faz um... Quando você vai só tratando sem...
Manutenção.
Vai só com uma manutenção dessa força.
É mais importante como você lida com 120 quilos de clean and jerk.
Exatamente.
Né? 130 quilos de clean and jerk, porque é o que você vai ser mais testado. Mas, para você lidar bem com essas cargas aí, você precisa ter cargas maiores, né? Calma aí, ó. O Gui não pode fazer a semi no Zewa? Não.
Na
regra atual, não. Aí o Vinícius perguntou, por que o Gui faria a semi lá se aqui ele classifica fácil? Mano, pelo que eu conheço do Guilherme, se abrisse a possibilidade dele fazer lá, eu acho que ele faria lá, uma vez ou outra. Sei lá.
Eu acho que ele não ligaria também, não. Eu acho que ele não ligaria.
Eu acho que ele iria fazer lá. É. Foda-se. Porque tem uma parada que é interessante também, que o Ben Berger não fala muito, que, mano, no papel é bonito e é fácil falar, né? Estando na pele de atleta, é uma coisa mais complicada. Mas...
Você quer brigar com os melhores.
Isso. Né? O atleta de verdade, que quer se provar, que quer mostrar o seu potencial...
É igual o que a gente fala no futebol. Quem quer ser campeão não escolhe adversário.
Isso. Não quer correr da porradaria. Ele quer ir pra dentro. Então... Entrar numa semifinal lá nos Estados Unidos é mais arriscado? Pode ser.
Não tem o que falar.
Agora, será que ele não iria? Será que ele não se colocaria nessa posição? Eu acho que se colocaria, né? Gente, isso aqui é eu, Axel, achando pelo que eu conheço dele, tá? Não é nada que ele tenha me falado.
Eu acho que ele tá, tipo assim, não gastando energia pra isso. Se mandar ele fazer no Brasil, ele vem. Se mandar nos Estados Unidos, ele vem. Tipo, não vai se desgastar pensando nisso e nem ficando triste ou feliz com isso. Olha lá, o observador.
Merda, né? Já tá falando
ele merda. Falou uma coisa e tá se dizendo.
Já tá falando besteira. Mas vamos continuar. O que mais dos games desse
ano? Do mesmo jeito que ele tá falando que só força não adianta, só condicionamento também não adianta. Acabou?
Não, claro que não.
Acabou. Você tá falando coisa muito óbvia, observador. Vem falar alguma coisa relevante aqui, vai.
O que mais? Sábado, a gente já falou.
O Gui foi sétimo no Rogue? Não foi quinto? Eu acho que o Gui foi quinto no Rogue. Sétimo ele foi no Games, mano.
Eu acho que ele foi quinto no Rogue. Acho que foi. Foi melhor do que nos Games, se eu não me engano.
Ele foi melhor que no Games.
Aquela prova...
Foi melhor que no Games.
Na colocação, né? Que
isso.
Aquela prova de sandbag, de Snatch sandbag, foi bonita demais.
Sim, o Double Underzinho.
O Double Under do Samuel Conte, bizarro. E a velocidade do Guilherme no Snatch, mais bizarra ainda. Duas coisas bizarras, numa mesma bateria ali.
Mano, e você já pulou corda com aquela corda?
Qual
corda? Era heavy.
Não corda. Era, não.
Era sim.
Não, acho que era não. Sim. Não era.
Não, não
era.
Eu não tô achando, eu tenho certeza que
no era. No Rogue?
É. Era 50 double under com a heavy rope lá.
Era? Era a Zeus?
Não, a Zeus é da RX. A Rogue tem uma heavy.
O site do Rogue...
Que é igual a da a Zeus, só que a manopla ainda pesa meio quilo cada manopla.
Deixa eu ver aqui.
Uma libra, que é 450 gramas, né?
Aqui, ó.
Ali, heavy. Você tá no site da Rogue? Vê aí.
O site da Rogue é bem lixo, não dá pra achar nada lá. Tô em outro site aqui.
A corda pesa. Gente, o Axel tá aqui gastando tempo e energia pra falar que tava errado. Mas, enfim. Cara, eu treino com essa corda aí, mas os caras parecem que tá fazendo deu com corda leve. Aí, viu?
Não foi de 2021?
Foi ano passado.
Cadê essa prova? Go Ruck, aí tem a Bela Complex, né, a prova do Complex, ele ganhou. Aí tem Truster e Ecobike.
Nossa,
Truster.
Essa deve ser ruim, cara.
Aí tem Skierg com Mad Ball e Hill Run, Deadlift Burpee. Foi a última prova?
Pode ser.
Ah, foi a última prova. Não tem aqui a última prova.
Ué?
Deixa eu ver aqui. Não tem. Gente, alguém acha aí, fazendo um favor?
Caio perguntando se eu curti o Oddland. Eu curti, puto hotelzão irado, solzão.
O Oddland é top, né?
Foi irado.
O que vocês acharam...
Acho que não vou voltar mais pro Oddland, mas que é um lugar legal, é.
Pela época, né? Pela época? Ou
por ah, não, motivo? Mas pela... É. Pela programação mesmo, aí os caras colocam 5K 5 anos seguidos e ah, faz é. As mesmas provas sempre de todos os lugares e beleza, tá funcionando, quem quer ir, mas eu já fui duas vezes, né, e já enjoei das provas.
É, tem que mudar, né, na minha opinião, pelo menos.
Não, tudo bem, eles querem
cada lá. Um faz seu evento que
ele quiser. Quer colocar o 5K SRA. Clássico, sim. Põe.
É... Só que não é. O que vocês acharam da MAU nesse games? Absurda.
Absurdo. Da hora, né?
Absurdo, oh, é bizarro.
Você acha que a roupa de líder ficou melhor em quem? Na Lawson ou na Mal O'Brien? Porque elas ficaram com cara de líder com aquela roupa,
oh, né? Mas eu acho que ficou melhor na Lawson, mano.
Eu também achei. Eu ela tem uma ficou... postura, né?
Eu acho que ficou melhor na não, Lawson.
Não,
mas
ficou legal. Essas novinhas, mano. Puta, é as duas e a Hayley Adams, que também é novinha. Não é teens, mas é novinha. Então,
a Hayley, eu acho que tem que dar uma parada mesmo, mano. E escutar o Rich.
Cara, ela não vai ganhar, né?
Tipo ela assim, nunca, ela vai, nunca ganhar. Vai ganhar. Ela nunca vai ganhar, mas nesse ritmo acho que ela nunca nem vai ficar no pódio.
Ah, é.
Foi a pior colocação dela desde que ela chegou nos games.
Faz sentido.
Foi a pior colocação dela. Nesse ritmo acho que ela não vai
ficar no pódio. Pô, cara, pior que eu vi a prova de Clean com a família dela, velho.
E eu fico triste, mano, porque pô, a menina fez 17 jerks com 90 quilos. Eu perrengo hoje pra fazer 17 jerks com 90 quilos naquela prova. Se eu fizer. Mano, a menina é absurda, só que ela tem que ficar mais forte, mano. Ela tem que melhorar o agachamento dela. Ela tem que melhorar o agachamento pra ontem. E pra isso ela tem que pisar no freio.
Por isso que eu falo que força, se você tem força, assim, até a Tatá fala muito isso. Cara, é muito bom, você já tá muito à frente de todo mundo, porque o que você precisa treinar é mais fácil de conseguir isso. Do que quem precisa ganhar força.
Pronto, mano. É isso. Força é o mais difícil de ganhar. É fisiologia isso, gente. É só estudar um pouquinho sobre treinamento, sobre fisiologia de exercício que você vai entender. Força é o mais difícil pra ganhar, mano. Demora, é sofrido, o corpo apanha.
E é ingrato, porque você ganha em um ano, você perde em 15 dias sem treinar.
É doído, não tem como você ficar sempre com volume alto, com cargas muito altas, senão você vai quebrar, você vai se lesionar, tem que ter uma parada bem planejada. É foda, só que é o buraco dela, né? É o buraco dela, cara, então eu acho que, mano, foda. Se ela não começar, eu acho que pode ser que, por causa dessa colocação, ela dê uma clicada, né, na cabeça. Falar, meu irmão, vou começar a escutar o Rich, né? Porque pelo que eu acompanho da Mayhem ali, né? Nos vídeos e tal, e pelo que a gente ouve dizer, tá? Que o Rich já falou pra ela várias vezes, ó, isso não vai te ajudar a evoluir na força. É a quantidade de volume que ela coloca em cima, a quantidade de volume de condicionamento. Ele já falou, tem vídeo dele falando isso pra ela, isso não vai te ajudar a evoluir sua força. Só que ela é teimosa. E não é um Não é por mal.
É porque ela gosta.
Nem é só porque ela gosta. É porque na hora que você vê um pouquinho mais, eu dei uma estudada um pouco mais profunda nela, mano, ela sabe aquela sensação de eu não tô fazendo o suficiente? Ah, é isso que ela tem medo de ter, entendeu?
Entendi.
Ela tem medo de diminuir o volume de treino, porque é isso que ela vai fazer, focar um pouco mais na força, chegar lá e muito mal, se fuder e falar,
devia ter treinado mais.
Não, foi porque eu não treinei o suficiente, entendeu? Então é esse o grande medo dela, só que aí ela tem que trabalhar isso mentalmente, né? Ela tem que trabalhar isso mentalmente. Porque, mano, a Mal já é forte pra cacete. A Emma tem que ficar um pouco mais forte, mas é bem mais nova. A Emma tem 17 anos.
Mas ela já tem um físico diferente da Hayley. A Hayley tem um físico de magrela.
Sim, a Lawson tem
um porte. O braço mais comprido, o braço mais comprido, a perna também.
A Lawson tem um porte um pouco maior.
O Gui treinando na Mayhem, ele segue estritamente o treino geral do Rich para os atletas games ou consegue treinar as deficiências? O Rich não faz treino para os atletas games, o Rich faz treino para os amigos que vão treinar com ele. É que, isso. Por acaso, todos classificam para o games, entendeu? Quem faz a planilha da Mayhem é o Jake, é outro cara, entendeu?
Acharam a prova.
E quem vai treinar com o Gui, com o Rich, faz o treino do Rich, porque não faz sentido você ir lá treinar com o Rich e fazer outro treino.
Exato.
Tudo bem, a Hayley pode ir à tarde e outros dias da semana que ela não vai lá com eles, fazer o treino da, acho que a Teja, né?
Teja.
Passa o treino dela.
Sim, acompanha
ela. Mas quando tá lá treinando com ele, é o treino que ele colocou no quadro.
Era heavy mesmo, 60 heavy.
Era 60, não era 50.
3 squat net e um sandbag load. Foi irado essa prova aí. Ah, Rogue é muito foda, né? Perguntaram aí se o Rogue é um bom evento pra ir visitar. Mano, deve ser. Pra passear,
tá ligado? Marcas que querem patrocinar. Tenho vontade de ir nesse, mano.
Manda nós dois aí,
tenho marcas. Vontade de ir nesse, eu porque eu acho que não tenho uma visão tão grande igual games. Tipo, não vai ser muita gente, tá? Vai ser mais de boinha. E vai ser um nível de competição lá em cima também, sim, né?
É. E é bem... Falam que lá em Austin tá bem legal, né? Na região ali do Texas, que fica o Rogue, que acontece o Rogue. Falam que é bem legal. Então deve ser um bom lugar pra visitar, pra passear, assim.
Tá, tua Brook é gata mesmo? Cara, assim, é que perto da Carol ela fica bonitinha. Mas...
Fez o papel dele aí, Carol. Que isso, hein? Galera, Carol, deixa o like aí na live. Acabei de lembrar.
Boa, é verdade.
Deixa o like aí na live, vai. Deixa o like aí na live. O Facundo é recrutador e gerente da equipe South America, mas ele é treinador também, tá? Ele é treinador do Lazar Dutic, inclusive.
Eu sei que ele faz, tipo, um apoio também, de dúvida, fala que você tá achando o treino, meio que recolhe os feedbacks também, dá um toque, fala, faz uma dica, faz assim, faz assado. Mas de programar treino, não sei se ele programa pra alguém e tal.
Pro Lazar ele passa.
É? É. Tem certeza, porque o Dutch tá toda hora aqui no aplicativo da Mayri postando o tempo dele.
Tem, então, mas ele deve seguir e aí deve fazer alguma coisa. O que você faz é o train with Rich.
É.
What's Rich doing?
What's Rich doing?
E aí o Lazar posta nesse aí.
Ele posta nesse, posta no Mayri Compete. Então,
ele faz. Ele deve seguir a base e aí o Facundo que acompanha ele, tá ligado?
É.
Que analisa vídeo, né? Que conversa sobre estratégia, essas coisas assim. Inclusive, baita atleta. Não sei o que eu ia falar aqui agora, que eu me enrolei, mas baita atleta. Caraca. O Lazar Dutic. O que foi?
Quantos likes tá aí?
Não sei.
Não, é que eu... Mas eu esqueci que eu abri no começo, então não tinha like. Mas não é possível que vocês não deram um likezinho, né?
Porra, galera, deixa um likezinho aí.
Seu médico faz crossfit. Eu acho que esse cara comprou o Finish Line.
Rodrigo? Rodrigo, você comprou o Finish Line?
Porque ele tava lá na Finish Line toda hora.
Ou a gente acabou de encontrar mais um que tava lá na Finish Line. E o Medeiros, primeira vez campeão, não vence uma prova. Legal que ele é o mais consistente, tem menos pontos fracos.
Não é a segunda vez?
Não é a primeira vez.
Ele mesmo já fez?
Não, ele ganhou ano passado.
Ganhou?
Ele ganhou a última prova ano passado.
Ah.
É 2007, James Fitzgerald ganhou sem ganhar uma prova. E 2009, a...
Ah, mas isso aí você pode falar o que quiser, porque ninguém lembra, não tem
Tânia
nem
Wagner.
Dados, não tem nem dados pra gente pesquisar. Tem, sim.
A Tânia Wagner ganhou sem ganhar uma prova, mas é na terceira fila, ele comprou.
Comprou?
Comprou.
Um dos poucos, viu? Pô, não, pode falar, a família da tia tava ali, não sei se eles compraram, mas quando foi a hora do Rich, o desceu lá o segurança do Rich e falou, meu, a Mayri pode vir aqui, o pessoal da Mayri, e encheu de Mayri lá, o pessoal da tia, nem lembro se eles ficaram lá. E, tipo, trocou, sim, de lugar, tá ligado? Sim.
Ah, acho que o nego é bem suave com isso. Mas do Medeiros não ter ganhado uma prova, isso é muito foda, né? Porque a gente teve durante anos, ainda tem no feminino, a dominância da tia. A gente teve a dominância do Fraser, a dominância do Frone. Né? E é o que a gente sempre falou, sempre foi contra o que a gente sempre falou do CrossFit. Porque, meu irmão, CrossFit é sobre não ser o melhor em tudo, né? Não ser o melhor em nada, ser mediano em tudo.
E os caras eram melhor em tudo.
E os caras eram melhor em tudo, tá ligado? Os caras eram completamente fora da curva. E aí, porra, era meio foda, né? Ficar falando isso quando tinha um fulano lá destruindo.
Aí você pegava no feminino a tia ganhando tudo, o masculino o Fraser ganhando tudo e no times o Mayri ganhando tudo.
Então, meu irmão, era meio ruim, é meio foda, né? Quebrava um pouco o argumento. Agora não. Agora o Medeiros, mano, e o Medeiros ganha, ele é bom pra caralho, né? Mas ele ganha porque, na minha opinião, ele compete como ninguém compete. Ele não perde ponto. Ele não perde ponto.
Ah, isso é verdade.
Ele não
isso
perde
é verdade.
Ponto.
Ele não tem vacilo.
Ele,
né?
Isso, ele não perde ponto, tá ligado? Ele luta até o final pra ganhar pra ganhar a melhor pontuação naquela prova ali.
Nem que seja meio ponto a mais, isso, ele vai buscar.
É isso. E isso é o suficiente pra ele se destacar.
É, um pouquinho vezes 14 provas, então, né?
13, foram 13 provas e 14 resultados, talvez? Acho que foi.
Cara, sabe o que eu lembrei? Alguém falou aqui nos comentários da ação de marketing da Nobu, que a tia só começou atrás para eles poderem lançar o top vermelho, o shorts vermelho e o top branco. Porque foi quando a tia assumiu a liderança que eles assumiram e acabou, tipo, na hora. E aí quando o Medeiros assumiu, mano, já tinha fila na porta da Nobu esperando as paradas do Medeiros, velho. Bota fé. Por isso que eu comprei um monte e tô vendendo, quem quiser. A camiseta eu vou sortear no grupo do Telegram.
E ó, vai rolar o sorteio. Dona da casa chegou aqui, gente, ó. É, vai rolar sorteio na casa, no grupo do Telegram do Tato, da camiseta do Medeiros.
Mano, mas a Nobu é muito ligeira, porque eles fizeram o tênis da tia. Tudo bem, o da tia dá pra confiar que ela vai pegar em primeiro. Mas eles fizeram o tênis do Medeiros, mano.
Mas o tênis era de líder.
Escrito
também?
Medeiros embaixo, com o título dele de 2021, igual o da tia, só que o da tia tinha 5, né?
Ah, mas não era nada de líder.
Era vermelho.
Era vermelho?
Era vermelho de líder. Ah. Tipo, só lançou depois que ele assumiu a liderança, mano.
Tem que confiar, né?
Mano, mas e se não dá certo? O que eles vão fazer com
o
tênis?
Joga fora, vende na promoção. Sei lá, se vira. Inclusive, galera, eu tenho tênis da Nobu pra vender aqui. Quem quiser, ó, também pode
aí,
mandar
ó,
mensagem.
Aí, ó, os mambeiros.
Pode mandar mensagem, tá? Quem quiser, manda mensagem. Não fica estranho falar que o campeão não venceu uma prova? Não desvaloriza um pouco a busca por vencer uma prova? Não, mano. CrossFit é isso, porra. CrossFit é ser bom em tudo e não ser o melhor. Não necessariamente ser o melhor. Não é que não é pra ser o melhor. É que não necessariamente ser o melhor, tá? Sabe por quê? Porque 99,9999% da população vai ser assim. Só que aí tem os Lazarento lá, Fraser, Tia, Froning, que são diferentes, entendeu? É isso.
Mas o vencer é relativo, porque é o que você falou, ele buscar meio ponto a mais em cada prova, é o que a gente fala, né? É o vencer dele, sim, é o melhor dele em cada prova.
Sim. E é melhor do que
não desvaloriza dar o melhor em cada prova. Isso vai ser sempre o melhor que você tem a fazer.
E é o melhor pro resultado final. É melhor do que ganhar eventos, porque... Tanto que no final ele saiu, né?
Não, é melhor ganhar eventos.
Qual a primeira colocação?
É melhor, eu acho melhor ganhar eventos. Mas às vezes, não dá. E às vezes ficar em segundo... Não, porque eu lembro com o Rich e o Fraser em 2014, as últimas 5 provas o Rich... Ganhou. O Fraser foi muito bem, ficou consistente. Sim. Ficou em segundo as últimas 5. Só que o Rich ganhou as últimas 5, tá ligado?
O Rich ganhou, o Rich dominava no domingo, né? O Rich no domingo, ele se aposentou sem perder, sei lá... 15 eventos, sem perder uma prova de domingo.
É?
Ele ganhou todas as provas de domingo. Ele era absurdo.
Eu não sabia disso.
Rich on Sunday.
E é isso, mano. O bicho... Mas não adianta nada ser consistente e ter alguém melhor que você. Então é melhor ganhar a prova. É. Mas se você é consistente, geralmente isso. Tem esses pelé que não é toda hora que aparece.
Mas o Fraser ganhou a primeira vez ganhando só uma prova. 2016.
Foi. E pegando muitos segundos. Muitos segundos.
Muitos segundos. Muitos segundos e terceiros. Muitos segundos e terceiros.
Eu lembro até do narrador falando isso. Foi em 2016, eu tava lá. Que o cara falou assim: second, no more. Tipo assim, que era uma cena dele, sim, né? Ficou em segundo no Rich, ficou em segundo do Ben Smith. Pegou um monte de prova em segundo lugar. E aí depois disso, esquece, né?
Não, acabou.
Ganhou tudo.
Acabou. Bizarro. Você já tinha ido, né? E já tinha reparado. Eu também já tinha ido, mas eu já tinha... Não tinha reparado tanto porque eu não tinha tanto contato com os atletas. Dessa vez eu tive muito contato, que eu passava toda hora dentro da área de aquecimento deles, né? Por mais que eu não pudesse falar com eles, eu tava ali na área de aquecimento.
Não, mas mudou muito, mano, o acesso aos atletas.
Tava,
2014 a gente tinha acesso a eles, tá ligado?
2000...
Tipo, 2016 que eu fui. O Noah Olsen tava comendo na rua, os caras estavam esperando para entrar na área de atleta na rua. Tipo, esse ano tava com muito mais organizado para eles. Tipo, você não tinha, se eles não quisessem ter essas coisas, eles não tinham, tá ligado?
Mas eu acho que isso é importante, né? Eu acho que
sim, é importante, ter, mas também cresceu muito, né, 2016 para cá.
Mas o que eu ia falar é, mano, você acha que os caras são, os caras e as meninas, né, de uma maneira geral, são muito grandes, no seu ver?
Não, tá louco, eu sempre falei isso. Principalmente mulher.
Bizarro, né?
As maiores mulheres estão no Brasil.
Mano. Bizarro,
mano. As maiores estão no Brasil, mano.
Bizarro. Eu falei isso lá na transmissão. Não, acho que eu falei no Cola no Afro.
E foi até bom pra Carol ver isso, porque ela sempre acha, eu não tô muito forte, não sei o quê. Falei, mano, as meninas no Games não são fortes.
Exato.
O cara que também falou a verdade. O Tato na finish line foi legal, mas a Carol na arena,
sim,
comendo pizza com os atletas, foi melhor. Cara, ela falou, Tato, as bichas são pequenininhas. Eu falei, eu te falei, cara, você tem físico de Games, filho. Esquece, é só treinar. Não tem desculpa de físico.
Então. E é bizarro, né? Você vai numa seletiva do TCB, mano, aqui no Brasil, o nego
sim,
tá...
Sim, não.
Nego...
Eu falei das mulher, meninas, mano. Mas homem também é muito maior do que o normal. Eu sou enorme pra eles. Eu sou
Tato...
enorme pra eles,
mano. Eu te falar, o Tato é do tamanho, sei lá, acho que o maior é o Fikowski, se é mais
sim,
ou menos o tamanho dele, se ele é um pouco mais alto que você.
Não, e olhando o Fikowski, ele ainda é mais magrelo que eu, você tem a impressão, né?
Sim.
Mas eu sou forte, os caras falam, pô, você é forte, tipo, os caras me acham. Oh, mano, eu fui parado lá direto. Depois,
achei que era atleta?
Não no games, né? Depois já, nos Estados Unidos, o pessoal me fala, oh, juro pra você, eu fui no Outlet, dois negros me parou e perguntou, quanto você faz de supino? Dois caras, mano. Mas quanto, enfim, você faz de supino? 140.
Tá precisando subir isso aí, mano.
Ah, mas eu falei tritone. Falei tritone, foda-se.
Tritone é mais de 4
é
azuis,
150.
Né? 3 azuis. 3 azuis.
Não, tritone é 150, é 3 azuis e mais um pouquinho.
É, 3 azuis e mais um pouquinho.
É. Mas os caras não são gigantão não, velho, esquece.
Isso é bizarro, isso é bizarro. E é bom pra vocês verem, mano. Não,
talvez
é...
aqui no Brasil, pelo torneio principal,
ser mais pesado.
Ser mais favorável pra quem é maior e forte, a gente ficou assim. Mas lá não é assim, mano.
É, então.
Os caras são fortes, são densos? Muito. Mas não são gigante, sinistro.
Eles são muito densos, né? Eles são muito fortes de força, né? De força mesmo. Os caras são muito fortes.
É, isso não tem que falar.
É absurdo. Mas de tamanho, eles não são tão grandes assim. Não são tão grandes assim. E eu acho que chega num ponto que prejudica muito, né? Ser muito pesado.
Eles não são muito grandes, mas você facilmente reconhece o cara que tá no games.
Sim.
E o cara que treina bem e é forte.
Sim.
Você olha e fala, não, aquele tá no games, esse aqui, sim, não. Porque sim, o cara é, tipo, é denso mesmo, é dá pra ver,
é,
mano.
É, dá pra você ver, assim, pelo físico da pessoa, você vê. É, falaram aqui, a Carol mudou muito depois que voltou dos games.
Filha, ela mudou muito depois que ela voltou da Mayhem. É. Dos games a gente voltou faz 4 dias, mano. Como mudou
depois
muito.
Que ela voltou da Mayhem, ela mudou bastante mesmo,
sim,
focada. E eu acho que tem futuro, hein? Tem bastante futuro.
Eu mudei, eu só não colhi os resultados, mas eu mudei. Paciência, uma hora vem, esquece. O esforço é recompensado alguma hora, gente. Não tem como eu estar treinando. Não, eu fiquei muito puto com o TCB que eu treinei. Oh, foi o ano que eu mais treinei.
Mas é aquilo que eu te falei, mano.
Mas é isso, paciência. Uma hora vai vir, gente. Esquece.
Existe o período de adaptação, existe toda a mudança. E a primeira competição, sempre nesse turn aí, na primeira competição, dá ruim. É só você acompanhar. Acompanha um pouco dos atletas, você vai ver.
Caraca.
Mudança de atleta. A Ketri mudou de treinador. Não classificou pro games. Acontece, mano. Não é só coincidência, tá ligado? Não que eu tô dizendo.
Não, eu não tenho uma justificativa até agora. Eu treinei igual um idiota.
Mas não é assim,
mano,
é estranho.
Mano, não entra na minha cabeça, 2019, eu treinava LPO 3 vezes na semana e crossfit 1 e eu fiquei em 11º.
É estranho.
E agora eu fiquei em 18º.
É, mas enfim,
TCB é
assim.
Outro papo.
É assim. É, manda mais uma pergunta aí, galera. Vamos fechar uma.
Mudou muito mesmo, até a planilha de corrida tá querendo fazer.
Pois é.
Não, mano, você não sabe. Eu tô levemente gostando de correr.
A gente esperou esse momento, hein? A gente esperou esse momento.
Mano, mas é Deus, tá colocando muitos sinais na minha vida. Eu fui lá na casa da Tier, lá no...
Você ganhou
no
o tênis.
Box, e ganhei o tênis de corrida. E como que eu ganhei? Estavam vendendo? Não. Cheguei lá, falei, posso experimentar? Experimentei, falei, ah, beleza. Posso treinar com ele? Ele falou, pode. Eu falei, tá, amanhã eu volto pra treinar com ele, então, porque eu já treinei hoje, eu não sabia que podia testar, amanhã eu volto. Ele, ah, puta, mano, eu vou estar aqui. Ele, ah, peraí, eu vou pegar o meu no carro. Aí ele pegou o dele. Aí ele me deu. Eu falei, ah, obrigado. Ele, ah, precisa usar Norcaut. Aí eu falei, ah, tá, e depois eu deixo aqui em algum lugar? Ele, não, pode ficar. Aí eu falei, de presente dele? É o mesmo número, eu tenho mais tênis desse e tal. Eu falei, dele, pode ficar. Aí eu pensei, gente, olha Deus. Me dando um tênis
olha
de
Deus
corrida,
entrando.
Cara.
O Gui deixou um tênis de corrida lá, né? Porra,
deixou.
Fiquei puto, eu ia pegar se...
Não achou?
Eu ia pegar se eu tivesse lá ainda.
Mas eu não peguei também, não. Eu ganhei do cara da tia mesmo. E aí eu falei, meu, esses são sinais e não é tão ruim correr, mano.
Não é, pô, é costume, cara. É costume.
Não é tão ruim correr.
É costume. É, porque o Gui não trabalha com Richard.
Não, inclusive, se tiverem interesse aí, coaches em Barueri, Alphaville, de me dar treino lá pessoalmente, porque tem que ser pessoalmente, senão fodeu.
Não existe esse negócio de ficar treinando.
Eu quero até fazer vídeos pro YouTube da minha evolução na corrida. Vamos ver se rola.
Ah, tem bastante gente pra lá, né?
Ah, deve ter.
Tem, né? Acho que tem bastante gente.
Pode
pra
ser
lá.
Uma vez por semana só pra ir presencial e manda o treino online.
É, porque o Gui não trabalha com o Rinchó lá na Trek. Cara, eu não sei onde é que o Rinchó tá morando. Eu não sei se ele tá lá em Cookie.
Eu sei que tem o programa do Rinchó no aplicativo da MEI. O Rinchó ajuda eles lá em algumas coisas, então, mas
eu acho
especificamente que eles não fazem mesmo do Rinchó.
É, então, acho que eles diminuíram também o. Sei lá, não sei. Mas é o que o Tato falou, gente. O Gui não vai ficar saindo. Ele tá lá pra, porra, pela oportunidade de estar treinando com o Frone e tal. Ele vai trabalhar nas deficiências dele. Não é que ele esteja correndo mal e que ele precisa melhorar a corrida pro nível que ele tá. E vai melhorar. Vai melhorar. Então ele tem que estar lá no ambiente, né? É o ambiente que, porra, modula tudo. Ele estando no ambiente, estando lá no Barney, as coisas vêm. As coisas vêm.
Pô, confia no processo.
Confia.
Tá com um ritmo.
22 anos, mano. Porra, 22? É, né? Ou 23?
Acho que é 22.
22.
Acho que ele é de 99.
Tá, tem que ser igual?
29.
Tá na hora.
Não, esquece, é daqui pra cima, filho. Vou começar a ficar bom agora. É, só pra acabar com as desculpinhas da galera que fala, mas eu tenho 30, mas eu tenho 30. Eu vou falar, com 30 eu classifiquei pro Games, minha primeira vez.
Tá, tu seguirá. Olha, aquela Ariel Lowen classificou a primeira vez do ano passado com 33.
Mano, não tem essa. Se 34. Você tem uma vida regrada de treino e se dedica, vai vir, mano. Não tem essa de idade. O Rich tem 35 anos, mano.
E se ele quisesse, ele tava nos Games.
Acabou. Ah, mas você pega o exemplo do Rich. Foda-se. Melhor pegar o exemplo de quem tá ganhando, é lógico, mesmo. Eu vou ficar exemplo de quem vai maior. Não, mas não, lá mas tem 30, eu vou ficar igual a ele. Eu quero seguir o do Rich.
E aí, meu povo? Chega, né? Uma hora e meia já. Vamos fechar, vamos encerrar. Vai pro Spotify também, quem pegou no meio do caminho aí. O meu sonho é poder participar nos CrossFit Games. Não é poder participar, irmão. É trabalhar pra se classificar, né? Ele vai ser convidado para participar.
Mano, quem falou isso? Não tô achando aqui.
Maximilian.
Maximilian?
É. Você conhece?
De vem de passagem?
Ah, Maximilian, não. É Maximilian o nome. É, vocês não acham que a Tio Fraser pegaram o caminho das vitórias? E caralho, quando foram treinar com o Frone no Tennessee?
Não, acho que
vejo
não.
Vejo pouca gente reconhecendo isso.
Não deu tempo, assim. Acho que pode ter ajudado muito. Mas a mentalidade de campeão eles tinham já.
É, eles eram foda já.
Pô, o Fraser ficou duas vezes em segundo, não é duas vezes em segundo que você fica no Games assim.
Não, em 2016 ele não, não tava morando em Cookville ainda, eu acho.
Sim, mas é o que eu tô falando, quem fica em segundo duas vezes...
Sim, já não é bobo, né? Mas ele ganhou sem morar em Cookville.
Ah,
senta
lá,
né?
É, entendi.
Ele ganhou sem morar em Cookville. É, qual a dificuldade do TCB mudar esse formato que não agrega em nada para o nível de CrossFit dos brasileiros?
Mas como não agrega em nada, gente? Cada campeonato é um campeonato.
Exato.
Não vocês precisa, têm que parar de ser chato. O TCB essa não precisa ser uma escada pro Games. Isso. Não precisa
TCB
ser.
O TCB
é
o TCB.
É, acabou.
O teste do TCB...
Igual eu tô falando do Oddland. Não vou por quê? Porque eu não acho que a programação tá repetitiva e tal. Mas é o Oddland. Sim. Não tô falando, o Oddland devia mudar para se adaptar para ficar igual o TCB, já que é perto. Não, gente,
ninguém,
acabou.
Ninguém quer mudar. Ninguém, a gente não. Hora nenhuma que a gente fala sobre alguma coisa, né? Sobre algum campeonato, é querendo que aquele campeonato mude a característica dele. Cada campeonato vai ter a sua característica, cada programador vai ter o seu viés. E é assim que vai ser, gente. Agora, a opção de competir ou não naquela competição é de cada um. Então não tem como ficar reclamando. Ah, não, porque o TCB é mais pesado, então eu tenho que ficar mais forte. Porra, então fica mais forte e compete no TCB. Agora não reclama que você tá deixando de treinar outras coisas porque você tá querendo
e outra, ficar mais forte. Qualquer um ali do Games ia vir pro TCB e ia ganhar, né?
Pois é.
Então não tem essa. O TCB é o TCB, gente. É assim, é legal. Acabou.
Quando vai ser o Rogue? O Rogue acho que é 23 de outubro. Alguém confirma aí, mas acho que é isso. Depois comentem sobre as meninas brasileiras lá nos Games, apesar da colocação, representaram bem. Representaram muito bem, lógico que representaram bem. É aquilo que eu já falei e esse ano eu segurei um pouco, porque, meu irmão, vocês são chatos. Não vocês que estão aqui assistindo, né? Mas o pessoal de fora. Ano passado, o que eu falei do Gui? Ah, se ele ficar ali em 15º, 20º, porra, tá lindo, né? Primeiro ano de Games. O que aconteceu? Ele ficou em 7º, todo mundo... Aí, seu cala a boca, tá falando besteira.
Isso é, eles acertaram.
Encheram a porra do meu saco. Aí esse ano eu fiquei quieto. Eu falei, não, acho que as meninas vão bem, vamos ver se elas conseguem ficar ali, né? Top 20, 25. Só que, mano, é o primeiro ano delas.
Faz diferença.
Primeiro ano, né? Primeira experiência naquele nível de competição. Porra, é o game, gente, não é gincana. Né? Pra ser a última colocada ou o último colocado nos Games, tem que ser bom pra caralho, mas muito bom. Muito bom.
Muito bom, mano.
Então, meu irmão, é assim, é normal. Elas foram bem, representaram bem. pegaram a experiência, e se tudo der certo, tem tudo para melhorar essa colocação daqui para frente. Só que não é normal um rookie chegar lá e ficar em sétimo, tá? Vocês têm que tirar isso da cabeça de vocês. Não é normal. Eu botei o Guilherme como rookie porque 2019 foi um ano atípico, né?
Ele é
não
raro.
Era, ele não
é
era raro, rookie ano passado.
Mas acontece com frequência.
Acontece com um ou outro, né? Se a gente for pegar a porcentagem...
Não, as meninas, as teens eram tudo rookie, mano.
Então, mas...
Top 10 das meninas tinha 6 rookie.
Desse ano?
É.
Ah, mas esse ano tinha muito rookie, né? No geral. É. É.
Aquele cara que competiu com o Gig de Cropped lá?
O Nick Matthew.
Isso, é rookie também. É,
14º.
Acontece mais do que o normal, mas tipo assim, é normal não acontecer também.
É isso.
É os dois é normal, entendeu?
É isso.
Eu acho que é de tudo, não tem uma regra.
Rogue 28 a 30 de outubro aí, falei 23, eu acho, né?
É, galera, quem quiser patrocinar,
dá tempo ainda
pra um vlogzão. Ó, lá ia ser louco,
dá tempo, mano, de emitir passagens com 3 meses de antecedência.
Alô Hopper
leva nós, Caroline, vou conversar com ela, eu vou viajar amanhã lá pro negócio lá do IRC Experience. A Hopper vai estar patrocinando também, eu vou conversar com ela. Então é isso, seus lindos. Deixem seu like, se inscreva no canal.
Postem a gente aí nos stories.
Postem a gente nos stories.
Aí a live.
Semana que vem tem mais, né? Eu falei, terça-feira tem episódio com Bernardo e Neto. Depois tem episódio com o Pistarino para falar sobre doping, né? PEDs, Performance Enhancing Drugs, mais conhecidos como... Eu não sei o nome em português para isso. Drogas que melhoram a performance, né? Não são só anabolizantes, mas drogas
que... E fiquem ligados no meu canal também, que tem uma programação legal. Tem Board Game saindo amanhã, domingão, o terceiro episódio do TCB, e semana que vem começa a saga CrossFit Games.
São, né, quantos dos games?
Todo dia eu fiz, acho que são 5.
5?
Todo
dia 1, 2, 3.
E aí quando acabar o TCB no domingo, eu vou começar a lançar 2 do games por semana.
Vai
ser legal.
A Ana Lígia, última pergunta aqui, a Ana Lígia perguntou, o que você acha do Fraser como coach, levando em conta o desempenho da Mal e do Justin? Só uma correção, o Justin não é treinado pelo Fraser, tá? O Justin é treinado pelo Adam Knife. Então, não tirem o mérito do Adam Knife. O Fraser treinou com o Justin 2 vezes, sei lá, tipo um camp. Só que foi só isso. Agora, ele como coach da Mal tá absurdo, né? É só acompanhar desde a Granite Games ali. O cara faz tudo, o cara cronometra tudo. Ele é foda.
Ele sabe o que tem que fazer.
E, né, o que ele pegar pra fazer, ele vai fazer direito. Ele não vai pegar o bagulho e vai fazer meia boca. Quem segue a programação do Fraser também, e aí pode ser considerado, né, atleta dele... É o...
Justin, o Hopper.
O Hopper. Como é que é o primeiro? Jason Hopper, né? Então o Jason Hopper também faz o HWO e tal. Então o Hopper não chama Justin, chama Jason. Tá? Jason. Então é isso. É só isso. Mas o Fraser é foda. Bem foda. É isso então. É nóis, galera. Beijo pra
vocês. Valeu, que eu tenho que jantar.
Até a próxima.